Desportivo. 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 Sejam bem-vindos mais um Hertz Desportivo, na sua companhia até bem perto das 23 horas, hóquei em patins, futsal, futebol, também teremos atletismo e judo, tudo no que diz respeito ao melhor da recente atualidade desportiva destas últimas horas, destes últimos dias que têm marcado a nossa região. E como habitualmente, vamos centrar atenções no hóquei em patins, começamos pela primeira divisão nacional. Tendo por base que o grande marcou primeiro, este empate que o Sporting de Tomar alcançou fora de portas, empate a um golo, poderá considerar-se positivo, mas na verdade os Leões são melhores do que o adversário e deviam ter demonstrado essa maior qualidade em campo. O Sporting de Tomar empatou assim a uma bola no reduto do Grândola, em jogo a contar para a quinta jornada da primeira divisão nacional. Faltou mais concentração e sobretudo mais vontade, exceção feita ao período seguinte ao golo do Grândola, após o qual o Sporting de Tomar deu uma imagem do que pode e deve fazer. O tento do empate foi apontado por Hernani Diniz. Ficam reparos ao trabalho da arbitragem, sendo que os Leões estiveram mesmo numa situação de desvantagem de 2 para 4. Aliás, o jogo terminou 2 para 2, algo verdadeiramente caricato. Vamos então aos resultados. Quinta jornada, Grândola 1, Sporting de Tomar 1, Infante Sagres 2, Ventude Viana 5, Sporting 7, Turquel 1, Benfica 7, Valongo 3, Porto 13, Valença 4, Passo de Arcos 4, Hockey Clube de Braga 4 e Oliveirense 5, Barcelos 4. Na frente, 3 equipas, Sporting, Oliveirense e Benfica, 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos. Quarto, o Porto tem 12, também tem menos um jogo. Quinto, os Barcelos e Juventude Viana com 9, sétimo, Valongo com 6, oitavo, Sporting de Tomar, Passo de Arcos e Hockey Clube de Braga com 4, décimo, os primeiros, Turquel, Valença e Infante de Sagres têm 3, décimo, quarto e último, o Grândola com apenas um ponto. Próxima jornada só regressa daqui a 15 dias. Importa sublinhar que neste sábado o Sporting de Tomar terá pela frente uma deslocação até a França, segunda mão da Taça Sergi, primeira eliminatória, 16avos de final, aliás, da Taça Sergi. O Sporting de Tomar irá então jogar a segunda mão num jogo que será transmitido, relato em direto pela Hertz. Recorde-se, primeira mão, o Sporting de Tomar se empatou a 4 bolas. Mas, relativamente a este empate também no campo do Grândola, Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, disse à Hertz que a sua equipa fez o suficiente para ganhar em Grândola, apontando para a finalização como o grande pecado da equipa neste duelo.
É claro que satisfeito não, nunca estou. Acho que fizemos o suficiente para ganhar o jogo. Faltou-nos a finalização, que é sempre um problema das equipas mais fracas da primeira divisão. E quando as bolas não começam a entrar, os guarda-redes das equipas adversárias começam a ganhar confiança. Os jogadores começam a perder a sua confiança. E depois não, a bola não entra. Ou bate no posto, ou bate no guarda-redes, ou há um desvio. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Não marcámos, começámos até bem. Fizemos encolher o Grândola. Lembro que aí com 12 minutos de jogo o Grândola tinha 7 faltas e nós não tínhamos nenhuma. Depois começaram a aparecer os árbitros no seu grande estilo. Nada que nós não estivéssemos à espera, e o jogo acabou por ser um jogo um bocado incaracterístico. Estar a perder e depois conseguir empatar, e depois de ver a minha equipa, quando faltava um minuto e meio, possivelmente, ou dois, três minutos, ficar 4 contra 2, portanto, em inferioridade numérica, dois jogadores. Posso considerar que acabámos por ganhar um ponto, mas depois mesmo nessa situação de 4 para 2 ainda conseguimos arrancar dois livres diretos, mas depois é aquela fase em que os jogadores já não têm confiança,
e o treinador aí é que tem que decidir quem marca. E então vamos tentando escolher um que nós pensamos que esteja em condições de marcar e acabamos por não conseguir. E ainda no último lance do jogo temos um jogador isolado e não conseguimos marcar gol. Portanto, respondendo rápido aí à sua pergunta, não estou satisfeito com o resultado e penso que merecíamos um bocadinho mais.
Eu ia precisamente focar esta intervenção na parte da arbitragem, porque efetivamente não é uma situação muito normal vermos num jogo de hóquei em patins, apesar de haver essa possibilidade, mas uma diferença de 4 para 2 atletas em campo, e nessa altura a equipa com essa vantagem não ter conseguido aproveitar então para vincar essa evidente superioridade em termos numéricos. Eu perguntava-lhe, já adivinhando a sua resposta, esta situação à qual o Sporting Tomar ficou reduzida, não consegue compreender os critérios do árbitro? Ou neste caso da equipa de arbitragem?
Os critérios dos árbitros normalmente são muito largos e o que eu acho inconcebível é que são dois árbitros e cada um tem o seu critério. Portanto, sendo isso, num jogo em que os dois podem decidir, nunca sabemos qual é o critério. O critério das faltas, dos bloqueios, uns apitam uma coisa, depois o outro do lado contrário vai e fala e vê outra coisa que nós também vimos, mas depois ninguém sabe quem manda. E depois há outra coisa, não dizendo, porque nós não empatamos por causa do árbitro, porque os árbitros foram maus para as duas equipas, portanto saímos nós prejudicados como o Grêmio, porque foi faltas e cartões e penaltis e livres diretos que não existiram, outros mal marcados, outros que existiram e que não se marcavam, cartões azuis por tudo e por nada. E nós aí depois não conseguimos fazer nada. E os jogadores aí enervam-se, porque repare, numa situação que nós estamos 4 para 4, acabámos de empatar o jogo, estamos por cima, o Grândola tem 13 faltas, nós temos 6 ou 7, numa situação de uma transição deles, fazemos um suposto livre direto, tem um cartão azul para um jogador, o jogador levantou os braços e levou logo dois cartões, portanto passámos de uma situação de 4 para 4, de 4 para 2. Depois conseguimos equilibrar com duas faltas bem arrancadas, mas que provavelmente, se calhar, também não são para cartão azul. E acabamos o jogo 2 para 2. E eu pergunto se isto é o walking que se pretende, em alto nível, no melhor campeonato do mundo. Se é isso que se pretende, se é acabar um jogo de walking 2 para 2. Se o árbitro principal, e não tendo nada a ver com questões pessoais, se um árbitro de uma primeira divisão se apresenta com 120 quilos e que não consegue correr e tem que passar para o lado dos bancos, porque depois o outro é que decide e é que tem que passar a correr do outro lado, se é isto que nós pretendemos para um melhor campeonato do mundo. Se numa jornada a mesma dupla de arbitragem faz dois jogos seguidos, portanto apitou na sexta-feira o Benfica com o Valongo e a seguir vai para Grândola apitar, portanto será um prémio para uma dupla tão boa, uma dupla que acabou de subir divisão, onde toda a gente conhece que são, nem na segunda divisão têm valor para apitar. Portanto, isto é que eu pergunto, mas será que vale a pena falar? Será que alguém liga? Falando com o delegado dos árbitros, ele diz que é impossível isto acontecer, mas que se calhar ninguém vai ligar ao relatório. Se calhar para a semana com o prémio vão apitar outra vez a primeira divisão. Portanto, a nossa luta perante isto também não é muito, muito forte, porque somos um clube de uma região onde não temos muito poder. E que se calhar não podemos levantar muito, muito, como se diz, muita poeira, porque senão vamos ser prejudicados ainda mais. E não tendo isto como desculpa para empatar, porque não,
como já disse na bocada, não foi pelos árbitros que empatámos. Foi mal demais por um jogo de boca em patins. A nossa luta vai continuar. Vamos tentando melhorar jogo a jogo. Agora, claro que estamos tristes porque empatámos. Acho que não conseguimos marcar golos, e quando não se consegue marcar golos, não se pode ganhar os jogos. E os golos aconteceram num penalti e outro numa recarga de um penalti. Portanto, é isto. O hockey neste momento estamos assim, e os árbitros podem mandar.
Nuno Domingues, agora segue-se então outra missão que o Sporting de Março tem pela frente, neste caso para as competições europeias, depois desse empate a 4 bolas no pavilhão municipal de Tomar. Com que espírito é que a sua equipa irá até a França?
Com o mesmo espírito que fomos a Grândola, e que fomos ao Sporting, e que fomos ao Benfica. Sabendo das nossas responsabilidades, sabendo das dificuldades que vamos encontrar, não só pela viagem, e aí conseguimos, com a ajuda mais uma vez do clube e da direção, tratar das coisas como deve ser. Vamos no dia antes, vamos treinar no dia antes, no espaço que vamos jogar, porque é um espaço diferente, é um espaço mais pequeno, é um ringue de cimento, e aí não temos desculpa para nada. Mas vamos com o espírito de passar, porque pensamos que somos superiores, pelo que vimos e pelo que tenho visto e observado da equipa do Maranhão. É uma equipa com valor, mas penso que nós somos superiores, e é com esse intuito que vamos lá. Vamos tentar passar a eliminatória, respeitando a equipa do Maranhão, mas pensando que estamos melhores do que estávamos quando jogámos a primeira mão, e também... se calhar os jogadores mais cientes do que temos que fazer. Cá não entramos bem, recuperámos e nunca pensámos se calhar em empatar o jogo, e se calhar também não pensámos que o jogo era em duas mãos e que um gol se calhar faz a diferença, mas vamos tentar esta semana trabalhar também essa parte psicológica, recuperar os jogadores, porque o resultado não deixou contente ninguém. E é essa parte aí que também temos de trabalhar um bocadinho.
Barros Simões, comentador da Hertz para o Hockey em Patins, começou por sua vez por sublinhar o fosso existente entre os candidatos ao título e os restantes. Quanto ao Sporting de Tomar, referiu, ficou uma análise negativa face à produção da equipa em Grândola.
E observando os resultados obtidos pelas equipas que querem ser campeãs nesta divisão, não tínhamos dúvidas que elas estão a destacar. Falamos nomeadamente do Benfica, do Porto, do Oliveirense e do Sporting Clube de Portugal. Esta jornada veio, na realidade, um bocadinho demonstrar que há um fosso enorme naqueles que querem ser campeões. Depois existem duas equipas que estarão muito próximas e que poderão ser os vice outsiders, será a Juventude Viana e o Hockey de Barcelos. Serão duas equipas que poderão, de alguma forma, condicionar os resultados, e depois temos, abaixo dessas 6 equipas, temos então uma confusão na classificação, e eu gostaria de falar positivamente do Sporting de Tomar, mas não o vou conseguir fazer esta semana, pelo facto de o Sporting de Tomar, independentemente de ter ido ao último classificado, ao Grândola, não conseguiu trazer a vitória, o que poderá, de alguma forma, condicionar os objetivos futuros do Sporting. Portanto, direi que o que esta jornada nos diz, 4 equipas fortes, muito fortes, vão lutar pelo campeonato nacional, 2 equipas que irão ser outsiders, poderão condicionar os resultados, e depois haverá uma grande luta para a não descida de divisão. Em relação ao Sporting de Tomar, poderei dizer que não era um resultado expectável, não era um resultado que pudesse ser, de alguma forma, conveniente ao Sporting de Tomar. O jogo em si teve muitas características, quer pela negativa, mais pela negativa do que pela positiva, nomeadamente ao nível do jogo. Poderei dizer que o Sporting de Tomar chegou ao intervalo com resultado nulo, portanto 0 para o Grêmio, 0 para o Sporting de Tomar. Denota-se deste resultado que... O Grêmio é uma equipa muito difícil no seu duto, fecha-se muito, talvez com a troca de treinador, porque convenhamos e vamos lembrar os ouvintes da Rádio Web que o Grêmio trocou de treinador e agora será Nelson Mateus a comandar os signos do Grêmio, e poderá ser por aí que a forma como defendem vai causar grandes dificuldades às equipas que vão visitar a equipa do Grêmio. Os árbitros têm grande influência ou podem condicionar muito o resultado do árbitro. E então, quando o árbitro tem essa influência e quando ela é feita de uma forma, digo eu, não direi premeditada, mas nem consciente, mas se calhar com pouca inocência por vezes em determinadas situações. E eu poderei dizer que não é normal uma equipa jogar uma metade da segunda parte sempre com dois jogadores, ou seja, em inferioridade numérica. O Sporting Tomar jogou pelo menos 10 minutos da segunda parte, é, sempre com dois jogadores, a jogar 4 para 2, 3 para 2, 2 para 2, ou seja, algo foi difícil. E se nós verificarmos o número de faltas que a equipa do Grêmio teve no final do jogo, foram 16, enquanto que o Sporting Tomar só teve 7 faltas. Portanto, eu não percebo como é que uma equipa com somente 7 faltas, na realidade, consegue depois estar a jogar 10 minutos com dois jogadores. Não percebo. Portanto, a arbitragem continua a não estar, se calhar, ao nível daquilo que é as exigências de um jogo de alta empatia. Não vou alongar sobre a arbitragem, sei que é humano errar, mas derivado às características apresentadas pelo jogo, das 6 faltas do Grêmio a ver, que é uma equipa que foi muito agressiva, a querer, se calhar, dar a volta ao assunto, porque é uma equipa que está em último lugar, só com um ponto, com 5 jornadas disputadas, é muito pouco. E um Sporting que marca com 7 faltas obtidas e estar a jogar 10 minutos com dois jogadores, é um bocadinho incaracterístico. Continuamos a batalhar no mesmo problema, continuamos a dizer que as equipas ok, têm que trabalhar muito um ou dois jogadores para que eles sejam ativos sobre a ação daquilo que é os juízes, as bolas paradas, os direitos ao penaltis, porque, por exemplo, o Grêmio, por exemplo, não, foi uma efetividade. O Grêmio teve 4 livres diretos e um penalti, não marcou o gol nenhum. O Sporting Mar teve 4 livres diretos e um penalti, marcou o seu penalti. Convenhamos, continuamos a achar que, na realidade, há necessidade de trabalhar dentro da equipa alguém ou alguns jogadores que possam, na realidade, e tirar dividendos positivos destas situações. Não parece anormal, e eu conheço as hostes dos adeptos sportingistas, não parece anormal, forma alguma, que eles tenham ido apoiar a equipa, porque a equipa merece esse apoio. E há um grande destaque que tem que dar, que é ao guarda-redes, ao Diogo. O Diogo esteve muito grande naquilo que foi a sua prestação no jogo. Teve muito grande. Não há dúvida nenhuma que é um guarda-redes campeão do mundo júnior, mas é um guarda-redes de grande futuro, com uma grande dimensão, e que suportou este resultado menos positivo do Sporting, que foi o resultado final do 1-1, alcançado contra a equipa do Grêmio.
Barros Simões, comentador da Hertz para o Hockey em Patins, e é nesta modalidade que continuamos, agora a 2ª Divisão Nacional. Os Tigres de Almeirim voltaram a dar um ar da sua graça ao vencerem no último sábado no difícil reduto do Hockey Clube de Sintra. Resultado que demonstra que o emblema da capital da Sopa da Pedra, treinado pelo tomarense Paulo Beirante, não está pelos ajustes nesta temporada, somando 3 vitórias em 4 jogos. Vamos aos resultados. Foi a 4ª jornada. Marítimo 5, Sporting B 4, Oeiras 4, Juventude Salesiana 4, Benfica B 4, Física 3, Sporting Marinhense 6, Alcobaçense 1, Bulicame 2, Candelária 4, Parede 1, Alenquer 1 e Hockey Clube de Sintra 1, Tigres 3. Na frente, Benfica B 12 pontos, segundo Juventude Salesiana com 10, terceiro Tigres com 9, quartos Parede, Oeiras e Alenquer têm 7, sétimos o Sporting Marinhense e o Candelária com 6, oitavos Física, Bulicame, Hockey Clube de Sintra, Sporting B, Marítimo e Alcobaçense Portimonense, todo este lote com 3 pontos conquistados. A próxima jornada será no próximo sábado, 25 de novembro, Marítimo Oeiras, Juventude Salesiana Benfica B, Física Sporting Marinhense, Alcobacense Bulicame, Candelária Parede, Alenquer Hockey Clube de Sintra e o Sporting B Tigres de Almeirim. Barros Simões, em torno desta segunda divisão, voltou a elogiar a prestação dos Tigres de Almeirim, sublinhando que alcançou uma vitória no reduto muito complicado.
Uma segunda divisão muito, muito positiva, nomeadamente para a equipa que representa o Distrito de Santarém, o Distrito de Almeirim. Vamos dar ênfase a essa vitória, uma vitória fora, sempre numa pista bastante difícil. Quem conhece a pista do Óculos de Sintra sabe perfeitamente que não é uma pista tradicional, não é uma pista fácil, é uma pista com características distintas, é um piso completamente distinto. E eu penso que os Tigres, com esta vitória, alcançaram o terceiro lugar na classificação. Não quero dizer nada, de forma alguma, não estou aqui a dizer que seja importante, mas o importante é a demonstração da vitalidade de uma equipa como a Tigres de Almeirim, ir ganhar por 3-1, estar a lutar por os lugares cimeiros, e também aquilo que nós falámos no início da época. O Marinense ganhou com um resultado bastante possível sobre a equipa do Alcobacete, por 6-1, onde os jogadores oriundos do Sporting Mutomar também estiveram em destaque, marcando os seus golos e contribuindo para esta vitória. Mas reforço mais uma vez, isto era o meu destaque para o final da minha intervenção hoje, era os Tigres de Almeirim, posso adiantá-los já, era os Tigres de Almeirim terem alcançado o terceiro lugar na classificação, não sendo isso relevante, em virtude do número de jogos ser ainda muito reduzido, mas a importância disso é ter ao ponto de sustentará emocionalmente a equipa e vai permitir certeza absoluta a um grande treinador, Paulo Beirão, ao alcançar finalmente os objetivos que foram traçados para esta época.
Barros Simões, comentador da Hertz para o Hockey em Patins. Baixamos de escalão, agora terceira divisão. Não está fácil o início de campeonato para as equipas do Distrito de Santarém, especialmente para Santa Cita e União do Entroncamento, que voltaram a perder e estão nos últimos lugares das respectivas séries. Os empregados do comércio, por sua vez, empataram a 9 em Estremoz. Começamos pela Zona B, segunda jornada. Marraz 5, Bom Sucesso 5, Pessegueiro do Voga 5, Cucujães 9, Académico da Feira 6, Águias 1, Escola Livre 6, Santa Cita 1, Emilhada 2, Biblioteca 6, Folgou o Oliveira do Hospital. Na frente, Académico da Feira e Cucujães têm 6 pontos. Terceiro, Escola Livre com 4, quartos, Oliveira do Hospital, Biblioteca e Águias com 3, sétimos, Emilhada, Marrazes, Bom Sucesso têm 1 ponto, ainda sem qualquer ponto, Pessegueiro do Voga e Santa Cita. Próxima jornada, 26 de novembro, Oliveira do Hospital, Marrazes, Bom Sucesso, Pessegueiro do Voga, Cucujães, Académico da Feira, Águias, Escola Livre e Biblioteca Santa Cita, Folga o Mialhada. No que diz respeito à Zona C, também aqui a segunda jornada, Lubinhos 3, Carregado 4, Tujal 3, Vila Franquense 1, Estremoz 9, Empregados do Comércio 9, um jogo de loucos, Alverca 1, PDL 6, União de Trocamento 4, Sporting de Torres 5 e Campo de Ourique na Farros será realizado apenas a 8 de dezembro. Na frente, duas equipas, PDL e Tujal, 6 pontos. Terceiros, Campo de Ourique, Nafarros, Vila Franquense, Sporting de Torres, Alverca e Carregado, têm 3. Nonos, Estremoz e Empregados do Comércio com 1. Décimos primeiros, Lubinhos e União de Trocamento, que ainda não pontuaram. Próxima jornada, no domingo, 26 de novembro, Lubinhos, Tujal, Vila Franquense, Empregados do Comércio, Estremoz, Alverca, PDL, União de Trocamento, Sporting de Torres, Campo de Ourique e o Carregado, Nafarros. Deixamos o Hockey em Patins, passamos para o Futsal. No que diz respeito à 2ª Divisão Nacional, houve pausa para a realização da 2ª Eliminatória da Taça de Portugal, Distrito de Santarém, representado por duas equipas. Uma seguiu em frente, a outra ficou pelo caminho. E o Ferreira dos Ezer está na 3ª Eliminatória, após ter vencido o AMSAC por 4-3. Os ribatejanos, a jogar em casa, mereceram este sucesso num jogo marcado pelo equilíbrio, é verdade, mas com tendência mais para para os locais. Pelo caminho ficou o Fátima, que perdeu em casa diante do Elétrico. Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal, analisou as prestações dos ribatejanos, elogiando o Ferreira e considerando que o Fátima poderia e deveria ter feito mais diante do Elétrico.
Muito bem, Paulo Saldanha. Tudo dito no que diz respeito ao atletismo. Marcamos encontro para a semana. Até lá. Bom domingo.
Atletismo com Paulo Saldanha.
Hoje eu estou aqui, mas não é para contar nenhuma andota. Eu venho falar-lhe da Tumarelli.
É verdade, de grande campanha de colchões Picolin.
Já conhece?
Agora pode comprar um colchão Picolin com descontos até 50%.
Tumarelli é uma grande qualidade e tem bons preços.
Agora pode comprar um colchão Picolin com descontos até 50%.
Sabe onde é? É na Estrada da Serra, frente à Politécnica em Tomar. Tumarelli. É bom comprar assim. Compre.
Avançamos para o futsal.
O futsal distrital com Xavier Costa.
Avançamos para a análise do futsal com Xavier Costa. Este fim de semana sem campeonato, tanto nacional como distrital, mas com taça de...
Podemos dizer que se por um lado, em Ferreira do Zezer era e já esperaríamos uma eliminatória equilibrada, com o natural... ambição de que a equipa ferreirense pudesse passar à próxima fase da Taça de Portugal, assim o fez, um jogo bastante equilibrado, bastante difícil, esta vitória pela margem mínima assim o explica. Por outro lado, em Fátima, esperaríamos melhor sorte para a equipa do Rogério Serrador, para a equipa do Distrito de Santarém, que acabou por perder em casa frente à equipa do Elétrico, a equipa do Elétrico que se tem vindo a reforçar bem, que está a fazer um bom campeonato, mas esperar-se-ia mais da equipa fatimense, eram favoritos à passagem, acabam por ficar por terra nesta eliminatória da Taça de Portugal. Relembramos que também, há bem pouco tempo, também esta mesma equipa do Elétrico tinha trazido bastantes dificuldades à equipa fatimense. É uma equipa competente, esperaria-se ainda assim a passagem das duas equipas do Distrito de Santarém. Tal não aconteceu, o Ferreira Zezer segue em frente, o Fátima fica pelo caminho. E respeito à eliminatória da Taça de Portugal em futsal, tudo dentro de uma respectiva normalidade, chamamos assim, nada de muito especial a assinalar.
Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal. Entramos no futebol. Campeonato de Portugal, houve pausa para a realização da Taça de Portugal, ou seja, também não houve Campeonato de Portugal. Já agora refira-se no que diz respeito à Taça, o Leixões, orientado pelo tumarense João Henriques, ficou pelo caminho. Uma das surpresas desta eliminatória, o Leixões perdeu no Reduto do Farense por 2-1. Surpresa então, o Leixões do tumarense João Henriques ficou pelo caminho. Já o Campeonato de Portugal regressa na próxima semana, a Série D, com a realização da 11ª jornada, com os jogos Guadalupe Elétrico, Vila Franquense Caldas, Loures 1 de dezembro, Alcananense Lusitânia, Perupinheiro Mafra, Sintrense Sacavenense, Cruxense Fátima e o Praiense Torriense. Recordo-lhe a classificação: o Mafra lidera 23 pontos, segundo Vila Franquense com 21, terceiro Sintrense com 17, quarto Torriense, Praiense e Loures com 16, depois sétimos Cruxense e Fátima, para além do 1 de dezembro Caldas e Sacavenense, todos eles com 14 pontos, 12º Alcananense com 12, 13º Lusitânia, Perupinheiro e Elétrico têm 9, 16º e último o Guadalupe com 7 pontos. E assim, com o Campeonato de Portugal, aquela que será a próxima jornada do próximo fim de semana, finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida, as atenções vão estar centradas na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém.
Hertz Desportivo.
Estamos de volta para a segunda parte deste Hertz Desportivo. Então, como prometido, vamos centrar atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Foi a 8ª jornada. Vamos aos resultados. Amiense 2, Torres Novas 0, Mação 1, União do Tomar 1, União de Almeirim 2, Chamora Correia 0, Cartacho 1, Fazendense 2, União Brantina 0, Ferreira do Zezer 1, Moçarriense 2, Riachense 1 e Oriense 6, Empregados do Comércio 0. A goleada jornada da época até agora. Na frente continua uma ação, 20 pontos. Aumentou a diferença para os mais diretos perseguidores. Tem agora mais 4 do que a dupla formada por Fazendense e Torres Novas, que têm 16. Que o Fazendense a saltar para a segunda posição num fantástico início de campeonato. Quarto, União de Almeirim, que tem 15. Quinto, Samora Correia, com 14. Sextos, Oriense e Ferreira do Zêzer, com 13. Oitavos, Amiense e União do Tomar, com 12. Décimo, Cartaxo, com 10. Décimo, primeiro, Moçarriense, tem 6 pontos. Décimo, segundo, os Empregados do Comércio, com 5. Décimo, terceiro, União Brantina, 3 pontos. Décimo, quarto e último, o Riachense, com apenas 1 ponto conquistado. A próxima jornada, no domingo, Torres Novas, Mação, Empregados do Comércio, União do Tomar, Samora Correia, Amiense, Fazendense, União de Almeirim, Ferreira do Zêzer, Moçarriense, Riachense, Cartaxo e o Oriense, União Abrantina. Vamos às reações. Em Mação, houve choque de candidatos. O empate a uma bola acabou por ser mais favorável aos locais, que conseguiram aumentar a vantagem sobre os segundos classificados. Já a União do Tomar tem que continuar a queixar-se pelos pontos que perdeu noutros duelos, já que aquilo que fez em Almeirim e agora em Mação é prova provada de que tem qualidade sobeja para lutar pelo título. Num jogo em que a balança esteve equilibrada, o Mação abriu ativo em plena segunda parte por Miguel Seninho. O União não desarmou e evitou a derrota contento de Luís Alves, neste caso de grande penalidade. O Mação continua sem conhecer o sabor da derrota, enquanto os namantinos mantêm-se sem vencer fora de portas e as duas equipas continuam a marcar golos em todos os jogos. Jorge Duarte, que fez o relato deste duelo para a ERT, considerando que o empate justificado, face àquilo que se passou.
Na primeira parte tivemos o resultado em branco, de 0 a 0. Depois, na segunda parte, o Mação procurou entrar à procura do golo. Esteve forte por vezes, mas o União Tomar, tal e qual como na primeira parte, nunca se descompôs, nunca se desequilibrou. E depois o golo acontece numa troca de bolas entre Miguel Seninho e Bruno Lemos, que acabou com uma sucessiva troca de tabelinhas e ainda com a sorte de a bola bater nas costas de Cotovil e sobrou mesmo ali para a frente, na marca da grande penalidade, para a frente de Miguel Seninho, que claro, Fábio Silva saiu rápido, mas não conseguiu evitar o golo. Miguel Seninho fez o golo no melhor período, talvez da equipa do Mação a justificar esse mesmo golo, mas o União de Mar soube reagir, soube procurar o golo e depois num lance dentro da grande área entre Cristian Pedroso e Ducho, com o árbitro a assinalar grande penalidade, porque considerou que Ducho atingiu Cristian Pedroso quando este se preparava para rematar em moinho para a baliza, mesmo na zona frontal da baliza de Chico Sousa, à entrada da grande área e completamente à vontade de frente para a baliza. O árbitro a considerar então a infração do jogador do Mação, a mostrar o respectivo cartão amarelo, a marcar a grande penalidade e Luís Pedro a restabelecer a igualdade. Parece-me que é o resultado mais do que justo e parece-me também que nenhuma das equipas claramente merecia perder e a arbitragem do Hugo Serafim Silva na primeira parte foi boa, na segunda parte foi tendo cada vez mais problemas para resolver. Hugo Serafim, alguns destes problemas foram criados pelos jogadores e, de uma outra vez, parece-me que o árbitro foi também um pouco atrás dos acontecimentos e acaba por chegar ao final com uma arbitragem um pouco sofrida.
João Vitorino, treinador do Mação, disse à reportagem da Hertz que este campeonato é muito competitivo, pelo que o empate neste duelo, disse-nos, não é de estranhar. O técnico falou de um jogo disputado com muita intensidade, lamentando que o penalti marcado não tivesse razão de ser.
O empate, penso que, pronto, como ia dizendo, duas equipas que se encaixaram uma na outra, poucas oportunidades. Entramos muito bem no jogo. Penso que entramos muito bem no primeiro quarto de hora. Fomos claramente superiores. Depois, digamos, a equipa do Tomar reagiu, conseguiu anular as nossas mais-valias e foi um jogo muito repartido, parte a parte, bem jogado, boa intensidade. Penso que um jogo muito, muito competitivo, sem as equipas que conheciam-se já bem uma à outra. E como eu disse, pronto, o empate acaba, se calhar, por ser justo. Digamos assim, gosto de ser justo também na minha lado, não concordando muito com o penalti, realmente não é penalti em lado nenhum. E aí tiramos dois pontos, mas claro, pronto, como eu disse, talvez o empate seja o resultado mais justo. Estamos um pouco tristes, mas continuamos na frente e penso que aumentamos mais um ponto e vamos continuar assim e tentar já no próximo domingo vencer dentro dos jogos.
Mais um jogo complicado para a equipa do Mação.
Sim, isso é. Os jogos são todos complicados. Eu penso que eu volto a frisar, as equipas do Distrito de Santarém este ano são muito niveladas, são equipas muito bem preparadas, com bons técnicos e bons jogadores, como eu já disse, e portanto nós não vamos ter preparados para essa luta. Sabemos que é uma luta intensa, é um caminho muito sinuoso, até final de abril, princípio de maio. Portanto, sabemos que vamos ter muitas dificuldades, mas não vamos deixar de continuar a trabalhar e a lutar. Só dependemos de nós, não dependemos de ninguém. Estamos lá em cima. Portanto, os outros já que têm que se preocupar connosco, nós vamos fazendo o nosso trabalho, sabendo que nem sempre se pode vencer, mas é claro que é sempre o nosso objetivo de vencer qualquer campo, e é isso que vamos continuar a fazer, de certeza.
Por sua vez, Lino Freitas, treinador do União do Tomar, disse que avisou os jogadores de que este duelo seria decidido em pequenos detalhes, considerando que o empate é um resultado que se adequa ao que se passou.
No jogo da taça, o resultado talvez justo deveria ter sido o empate, não tivemos essa sorte naquele jogo. Hoje tivemos também a felicidade de marcar já perto do fim, depois do jogo que está controlado. Eu tinha dito aos jogadores que isto era um jogo com pequenos detalhes, um jogo em que a equipa que estivesse mais concentrada podia levar de vantagem o adversário. Os dois adversários respeitaram-se, as duas equipas respeitaram-se. O Mação também não arriscou tudo, também com algum receio daquilo que poderia acontecer, e acabámos por pontuar num campo difícil, e pudimos, com um pouco de sorte nos últimos momentos do jogo, tivemos ali dois ou três lances em que podíamos ter chegado ao golo. Perante aquilo que foi o jogo e perante aquilo que foram as incidências, acaba por ser um resultado para nós positivo. Tivemos a perder já numa fase terminal do jogo, e os jogadores até conseguiram reagir e chegar ao empate num campo que poucas equipas vão efetivamente conseguir pontuar.
Uma partida difícil, e acaba com mais um jogador lesionado, o Luís Pedro. O Rito está no estaleiro. Há coisas que estão sempre a acontecer, e as lesões a gente nunca sabe onde é que elas aparecem.
Sim, e o facto do guarda-redes também acabar por ser expulso no último lance do jogo também nos vai condicionar para o próximo jogo. Agora, o Luís será recuperável, penso eu. A questão do Rito é uma questão mais complicada, mas isto, o futebol faz parte, por isso é que nós temos um plantel com 20, 21 jogadores, e temos que jogar com essas situações. E os jogadores que estão de fora também têm que trabalhar, para quando houver oportunidades poderem jogar, e não me preocupa efetivamente um ou outro caso. Preocupava-me efetivamente era se fosse muitos jogadores. Agora, o Luís é uma peça importante, mas o Luís vai recuperar. É um jogador que sabe sofrer, é um jogador que também dá tudo o que tem dentro do campo, e vai fazer falta se estivesse fora, mas eu penso que vai mesmo para o jogo da seleção quarta-feira de tarde recuperável.
Em função dos resultados desta tarde, é um ponto de ganho ou dois perdidos?
No fim faz as contas. Agora, assim, em Mação é sempre um ponto de ganho, independentemente de tudo. Agora, o adversário direto é um adversário que estava e está numa posição já bastante longe da nossa equipa, e claro, os três pontos teriam sido uma aproximação muito maior. Agora, há que não deitar a toalha ao chão, como se chama dizer, há que trabalhar e jogo a jogo. É o que eu costumo dizer, pensando que temos pela frente os adversários que estão perto de nós ainda, com dois jogos para fazer connosco. O caso da Fazenense, o caso do Samora, o caso do Torres Novas, o caso de tantas outras que estão à nossa frente. O Ferreira também nos ultrapassou hoje, e portanto a fazer um campeonato excelente nesta fase do campeonato. Mas isto é, todos vão ter que jogar em Mação. Os que já jogaram e perderam, nós já acabamos por tirar vantagem a essas equipas, e outros ainda têm que vir. Vamos ver se alguém aqui vem ganhar, mas pelo menos nós conseguimos um ponto, e vamos agora pensar já no próximo jogo, que é um jogo extremamente difícil, num campo onde o Mação esteve a perder até os últimos minutos e acabou por conseguir o empate já nos derradeiros momentos. Portanto, são jogos difíceis, seja em Mação, seja em Desempregados do Comércio. Portanto, todos os jogos são difíceis, é preciso é que a equipa se concentre e que encare todos os jogos com a mesma determinação com que encarou hoje. Agora, nem sempre bem jogado, às vezes também algo aos repelões pela emoção que o jogo tinha, pela maneira como o adversário também se posicionou, mas acaba por ter um resultado positivo aqui mesmo.
Quanto a jogadores, registro para as palavras de Esteves do Mação, que disse que o duelo não correu como a equipa pretendia.
Infelizmente não correu como nós pretendíamos, mas já sabemos que nenhuma equipa vai ser fácil. Nós jogamos jogo a jogo, é verdade que temos a nossa qualidade, começamos bem o campeonato, e o nosso objetivo é ir jogo a jogo e ganhar todos os jogos, vamos a qualquer campo para ganhar. Infelizmente estes dois jogos não conseguimos, também não perdemos, continuamos invencíveis e na frente, e é o mais importante. E o nosso objetivo é ir jogo a jogo, como eu estava a dizer, e continuar sempre na frente.
Na próxima semana, o Mação tem mais uma deslocação difícil em casa do Torres Novas, que por acaso perdeu este fim de semana e era o mais direto perseguidor. Portanto, mais uma jornada complicada para a Sessão Desportiva de Mação, neste caso no Municipal Doutor Alves Vieira, em Torres Novas.
Sim, a equipa de Torres Novas é uma boa equipa, está a ser uma surpresa. Nunca é difícil e vai ser com certeza difícil de ganhar lá, mas como eu disse, nós vamos a qualquer campo para ganhar. Se não conseguirmos, temos que continuar de cabeça levantada e sempre para a frente.
David Vieira, do União do Tomar, por sua vez, disse que o empate acabou por ser um resultado positivo, não deixando de lamentar a expulsão de Fábio.
Obrigado, Lino Freitas.
Olha, Jorge, pode só confirmar com o Lino Freitas se vai haver a inscrição de algum jogador do plantel, nomeadamente Flávio, que tem treinado com a equipa?
Pergunta o Paulo Pereira, já agora, Lino Freitas. Há jogadores a treinar em Tomar, se confirma a inscrição de mais algum jogador na equipa do União do Mar?
Sim, há vários jogadores a treinar, agora para entrar uns tem que ser outros, e nós temos o Flávio que em princípio irá. Sabíamos que aqui em Mação ia ser um jogo muito difícil, não é por acaso que Mação está em primeiro lugar. Acho que o empate aqui em Mação acaba por ser um resultado positivo.
Num jogo difícil, com algumas quesílias, mas o que interessa no final é, pelo menos, a equipa não perdeu e atrasou também o adversário, que na segunda volta, claro, vai ter que ir também a tomar.
Sim, o empate foi bom. Acabamos, o negativo foi, perdemos o Fábio para o próximo jogo, por expulsão. Foi a acabar, foi a nossa sorte. Mas tivemos unidos lá dentro, foi isso que acabou por conseguirmos o empate aqui.
Esta união vai ser importante no próximo jogo, em casa do Empregados do Comércio, que apesar de ter levado 6 do Oriense este fim de semana, em casa tinha dificultado a vida a esta Mação, estando a perder até por 2 bolas e depois conseguiu um empate num campo que em casa o Empregados do Comércio bem conhece e muito complicado.
Sim, um campo do Empregados é um campo muito pequeno, eles fecham-se muito bem lá atrás. Já o ano passado e há 2 anos o União de Tomar nunca conseguiu lá ganhar. O Mação este ano foi lá empatar aos 97 minutos. Vai ser um jogo muito difícil, mas a gente vai com as nossas armas e vamos tentar lá ganhar o jogo.
Num campo pequeno, onde qualquer bola parada, isso até os lançamentos às vezes são complicados.
Sim, é verdade. É um campo muito pequeno, mas nós temos um meio de alturas muito elevado e vamos aproveitar isso da melhor forma.
Passamos agora para o Cartaxo, onde o Fazendense venceu por 2 bolas a 1 e saltou para o segundo lugar. Fazendense, que tem feito um início fantástico, conforme demonstra a invencibilidade até agora bem vincada. Só a par de uma ação, aliás. Seguiu-se então este triunfo no Cartaxo, assente numa exibição sólida. Com efeito, venceu a melhor equipa. O Cartaxo esse continua irreconhecível em casa, longe daquela equipa que já venceu em Tomar e Samora Correia e empatou em Almeirim. O Fazendense adiantou-se no marcador por Isas, mas ainda antes do intervalo, o Reguini empatou para os donos da casa. Na segunda metade, os fazendenses estiveram melhor e viram essa superioridade traduzida no marcador com o golo de Benny a cerca de 5 minutos do fim. Fez-se justiça. Gonçalo Carvalho, treinador do Fazendense, disse à Hertz que a sua equipa fez a melhor exibição da época diante de um Cartaxo que advertiu ainda vai dar muito que falar nesta temporada. O técnico deixou claro que a sua equipa foi superior, nomeadamente na segunda parte.
Sim, ganhou. O Cartaxo é uma equipa recheada de bons jogadores e, opinião pessoal, minha, acho que o Cartaxo ainda vai subir e mostrar que tem mesmo muito valor. Nós fizemos talvez o nosso melhor jogo da época. Em todos os momentos do jogo fomos superiores. Marcámos aos 10 minutos, onde até se justificava. Após o nosso golo houve uma resposta do Cartaxo. E nós conseguimos aguentar ali o ímpeto da equipa da casa. E conseguimos controlar ali as operações, mas depois sofremos um golo num canto, uma bola parada que estava identificada. Voltamos a sofrer um golo assim. E a partir daí o jogo ficou mais dividido. Mas dividido dentro daquilo que foi também o nosso domínio. Controlámos nos diversos setores. As fases do jogo foram dominadas por nós. E sentia-se que o Fazendense estava bem, estava por cima, mesmo a jogar fora. Na segunda parte fomos claramente superiores. Marcámos o nosso gol aos 82 minutos, mas era um gol que já se justificava. Já o guarda-redes adversário tinha feito 3 defesas de gol. E acabámos por ganhar de forma justa, na minha opinião, mas contra uma grande equipa. Nós ganhámos porque efetivamente fizemos um jogo muito bem conseguido em todos os parâmetros são necessárias e que são precisas para ganhar.
Gonçalo Carvalho, temos 8 jornadas. Acredito que nesta jornada se cumpriu a lógica, ou seja, as duas equipas que ainda não perderam já ocupam os 2 primeiros lugares da tabela classificativa. O Fazendense é efetivamente uma dessas equipas, continua sem perder, continua a demonstrar diante de bons adversários, como é o caso deste Sport Lisboa e Cartaxo, que tem condições para poder discutir com efetividade os primeiros lugares da tabela classificativa. Não se assumiu como candidato ao título, esse é um facto. Quem está atento verifica que este Fazendense é a continuidade daquilo que de muito bom já foi feito na última temporada. Eu aqui pergunto-lhe como é que é possível que uma equipa consiga crescer de uma época para a outra, ganhar esta maturidade competitiva e, olhando para aquilo que vão dizendo outros intervenientes, este Fazendense será hoje por hoje a equipa mais forte taticamente da primeira divisão distrital. Até onde é que pode ir este seu Fazendense, até onde é que podem ir os seus jogadores?
Essa fez um balanço interessante. O Fazendense mudou o plantel, não todo, mas 2/3 do plantel no ano anterior, e o treinador, e a equipa técnica, e foi um ano de remodelação ou de mudança de paradigma, digamos assim. E nós foi ótimo porque tivemos a capacidade todos de conseguir fazer essa remodelação, mas manter o Fazendense como uma equipa que tem algum estatuto no campeonato distrital, estatuto de continuidade e de equipas que disputam os seus jogos. E o Fazendense, com tantos anos de terceira divisão nacional, a antiga terceira divisão nacional, acaba por ter esse historial a seu favor. O ano passado fizemos o nosso caminho como idealizámos, mais ponto aqui e menos ponto acolá, mas fizemos o nosso caminho, independentemente depois do... Lá está mais um lugar, era bom ser terceiro, por exemplo, antes de quinto ou sexto, mas fizemos o nosso trajeto. E este ano o que estamos a fazer é dar continuidade àquilo que começámos no ano anterior. Fizemos algumas, ou fomos buscar alguns jogadores dentro daquilo que também é a nossa ideia para o jogador do Fazendense, tendo como base as suas características pessoais e naquilo que é o futebol, mas dentro de uma equipe e de um grupo. E nós estamos a consolidar isso. Há jogos, na semana passada empatámos em casa, fizemos um jogo bom e a bola não entrou, uma bateu na trava, o outro guarda-redes defendeu. Ontem ela entrou e nós ganhámos. Mas o processo e a consistência está lá e eu sinto que a equipa vai melhorando dia para dia, semana para semana, porque os jogadores trabalham, não tenho jogadores a faltar aos treinos, não tenho toda a gente empenhada, convicta daquilo que está a fazer. E a saber aquilo que tenho que fazer. Se calhar, é claro que fico contente quando me diz que é uma das equipas melhores em termos táticos, porque é trabalho nosso, trabalho de todos, mas não é nada mais, nada menos que aquilo que é o nosso processo de treino, o nosso trabalho, e é como lhe disse aqui há tempo, sem euforias, mas também sem qualquer tipo de pressão, nós vamos continuar a trilhar o nosso caminho, e se conseguirmos ficar no grupo da frente, tanto melhor, mas não é algo, ainda falava com o Presidente ontem, não é algo que nem nos assusta, nem nos motiva mais nem menos, é natural. É ótimo chegar à classificação e vermos em segundo lugar, e se estivermos em primeiro, mais contentes ficamos, como é óbvio. Mas não é algo que nos faça pensar em nada diferente daquilo que tinha pensado a semana passada ou outra.
Gonçalo Carvalho, próxima semana segue-se um sempre apetecível duelo com o União de Almeirim, o derby do Conselho de Almeirim, duas equipas que estão na parte cimeira da tabela classificativa, o Fazendense melhor, e isso diz a diferença pontual que tem relativamente à União de Almeirim, são separados por um ponto, mas do outro lado temos um Fazendense, uma equipa que, tal como sublinhou ainda há pouco, teve que reformular cerca de 2/3 do plantel, está ainda a fazer o seu percurso para que todo esse trabalho seja efetivado com sucesso, e está a ser, é inegável. Do outro temos o União de Almeirim, que nomeadamente nesta época investiu e muito, tem um plantel dotado, se calhar, de 2 opções para cada lugar, não são muitos os plantéis, ou se calhar só o União de Almeirim mesmo é que tem essa capacidade para poder dizer que há 2 jogadores para cada lugar, mas temos aqui então 2 paradigmas com resultados nesta altura favoráveis ao Fazendense. Eu aqui pergunto-lhe se esta classificação irá falar mais alto, ou seja, se o Fazendense, por estar à frente e por jogar em casa, onde já não perde há muito tempo, irá assumir favoritismo neste duelo diante do União Lamarim?
Não, nós assumimos que queremos ganhar o jogo, claramente, claramente. Eu também não lhe vou dizer, eu não sou das Fazendas de Almerim, como o Gonçalo Silva não é de Almerim, mas é derby, e o derby sente-se pelas pessoas que se conhecem bem, que são vizinhas, que há aquela rivalidade saudável, mas há essa rivalidade, e é sempre um jogo que tem uma atmosfera diferente, que há mais gente a ver o futebol, até os próprios miúdos, as camadas jovens vão ver porque se identificam com o jogo e com a envolvência, e é sempre um jogo bonito. O ponto que nos separa, não quero dizer nada, é um jogo tripla, como seria se fosse em Almerim, um jogo tripla, independentemente da classificação ou dos anteriores resultados. O Almerim tem um plantel fantástico, acho que é inegável e é do conhecimento de todos. Tem um treinador dos melhores do distrito, tem condições das melhores do distrito e vai ser um jogo difícil para nós. Mas jogos difíceis temos nós todas as semanas. Por isso vai ser, como lhe digo, há uma atmosfera diferente, é verdade, mas quando o árbitro apita para começar ali os 90 minutos, é fazermos o nosso trabalho e vou dar seguimento àquilo que disse há pouco. Sem qualquer tipo de pressão, sabendo que vamos lutar e trabalhar para ganhar. Se conseguirmos ganhar, ótimo. Se não conseguirmos ganhar, o Fazendense será o mesmo e para a semana haverá outro jogo. Mas claro que vamos fazer tudo para vencer o jogo e espero vencer.
Passamos agora para outro dos duelos grandes desta jornada, pelo menos entre equipas candidatas ao título, onde o União de Almerim voltou às vitórias depois de 3 jogos de seca. Os azuis foram melhores do que o Samora Correia e isso ficou refletido no resultado, sendo que estes 3 pontos têm o condão de fazer com que a equipa de Gonçalo Silva se aproxime do líder. Já os achadrezados têm que fazer mais e melhor, caso contrário vão ficar afastados do título numa altura ainda muito prematura. Percy e Bernardo marcaram os tentos dos almeirinenses. Importa dizer que pela primeira vez neste campeonato o Samora Correia chegou ao final sem qualquer golo marcado. Em declarações prestadas ao Samora em movimento, Gonçalo Silva, treinador do União de Almerim, deixou claro que este regresso às vitórias não sofre qualquer contestação.
Realmente vinhamos de resultados menos positivos, portanto de não vitórias. Hoje era fundamental em casa ganhar, até porque sabíamos que ganhando alcançaríamos o Samora, aliás até passaríamos. Sabíamos que íamos ter uma tarefa muito difícil pela frente. O Samora é uma equipa muito bem organizada, com jogadores de qualidade, e penso que isso abrilhantou um bocado a nossa vitória. Portanto, bateu-se bem, mas penso que o União de Almerim teve sempre o jogo sob controle e acabou por ser eficaz nos momentos decisivos e, portanto, acho que é justa a vitória.
Gonçalo, a sua equipa quer andar lá nos lugares de cima, tem tido uns percalços pelo caminho, mas o objetivo é andar lá sempre lá nos lugares de cima.
Nós sabemos que o futebol é um desporto complexo, as coisas são difíceis. Temos de trabalhar muito para conseguir sempre andar em cima. Esse é realmente o nosso objetivo e é por isso que vamos lutar e batalhar jogo após jogo.
Esta foi a 8ª jornada, ainda faltam algumas para acabar a primeira volta. Com as equipas que já jogou, o que é que lhe parece? Quais são as possibilidades de cada equipa? Quais os candidatos?
Olha, eu penso que as equipas que estão no topo, ainda não jogamos com o Fazendense, mas eu conheço aquela equipa. Eu penso que as equipas que estão no topo são realmente, qualquer uma se pode apoderar do primeiro lugar. Penso que uma são tentadas acima realmente dos outros, e aí a distância que tem, não sei qual é que foi o resultado hoje, mas penso que estas equipas, Samora, União de Tomar, Torres Novas, União de Almerim, Fazendense, que ainda não jogamos, mas penso que todas poderão, se calhar estou-me esquecendo de alguma, mas todas poderão realmente lutar pelos gajos cimeiros.
Portanto, vai ser uma disputa não com uma equipa a distanciar-se, vai ser até às últimas jornadas?
Se nas próximas jornadas uma são claudicar aqui e acolá e estas equipas que eu disse vencerem, portanto diminuírem a distância para o primeiro, eu penso que poderá ser um campeonato muito, muito discutido.
Do lado do Samora Correia, também em declarações ao Samora em Movimento, Miguel Rodrigues, treinador, considerou que o União de Almerim acabou por aproveitar as ocasiões de que dispôs.
É o segundo jogo que tivemos o sabor amargo da derrota, mas ao contrário da semana passada, onde podíamos ter feito mais e melhor, e também não nos deixaram hoje. Parabéns à equipa de Almerim. Disse aos meus jogadores ao intervalo, um jogo muito dividido, duas equipas que jogaram hoje um excelente futebol aqui. Foi o pormenor, aquele remate fora da área em cima do intervalo do jogador do Almeirim, que fez a diferença na primeira parte, e vocês acreditem que na segunda parte podem ser vocês a ter este pormenor. E foi o que aconteceu. Entrámos muito bem no jogo na segunda parte, tivemos algumas situações de perigo, criámos muito mais situações de perigo na segunda parte. Só que o Almeirim é uma equipa de respeito, uma equipa muito experiente, e acabou numa bola parada a fazer um segundo golo, onde a equipa deles já estava confortável porque estava a ganhar e a jogar em casa, ainda mais ficou com o 2-0. É normal. Eu, mais uma vez, não me vou queixar disso, mas as lesões castigaram-me um pouco, tive que mexer outra vez. Obrigado por dois jogadores lesionados. O futebol é isto.
Tinha um júnior hoje no banco, já não tem séniores para completar os 18?
Pois, esse é um dos nossos problemas. Temos muitos jogadores lesionados. Juntando ao castigo do nosso jogador da semana passada, há que saber lidar com isso e trabalhar da melhor forma, que é o meu trabalho. E os júniores estão cá e para ser apoiados, temos que apostar também.
Tem-se notado alguma quebra na equipa, acha, de jogo para jogo?
Acho, e é normal. Quando não há milagres. A equipa estava muito bem quando começou, teve 6, 7 jornadas ou 6, 7 semanas muito bem, mas com o avolumar de jogos em cima das pernas dos mesmos jogadores, que muita gente se queixa disso, eu faço porque sou obrigado, porque tenho um plantel curto devido às lesões, às inúmeras lesões que tenho, é normal mexer constantemente na equipa, mexer constantemente nos sistemas. Algo vai ter que falhar e ficar para trás.
Mais longe dos lugares da frente?
Penso que não. O nosso objetivo é estar por ali. Tivemos dois resultados menos positivos, não saímos dali. Hoje, das equipas que estão atrás de nós, não vão ser muitas que nos vão ultrapassar em caso de vitória. O Almeirinho, sim, que estava ali a 2 pontos, mas está colado a nós. Agora, em cima, depende dos outros resultados, é normal que fuja um pouco. Mas nós estamos dentro do nosso objetivo, que é na parte de cima da tabela. Continuamos com força e queremos continuar ali.
Regresso às vitórias no próximo domingo, Fedor Miais, é esse o objetivo?
Ah, claro que sim, é isso que vamos fazer a partir de terça-feira. Hoje é... não vamos saborear esta derrota, que ninguém saboreia as derrotas, mas vamos trabalhar, que é o que eu digo sempre. Vamos trabalhar para voltar às vitórias o mais rapidamente possível, que nós gostamos de ganhar.
Miguel Rodrigues, técnico do Emblema Samorense, aqui também a desejar o rápido regresso às vitórias por parte dos achadrezados. E assim finalizamos esta segunda parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos continuar com mais Primeira Divisão Distrital.
Desportivo.
Bem-vindos, estamos de volta à terceira parte de Hertz Desportivo. Vamos continuar com as reações a mais uma jornada, a 8ª da Primeira Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. 4 derrotas depois, eis que o Amiense voltou às vitórias e logo diante de um Torres Novas que tem estado muito forte neste arranque de campeonato. Um bis de Cristiano deu ao Amiense 3 pontos fundamentais para recuperar a confiança, e a verdade é que o triunfo se aceita, já que num jogo com poucas ideias foram os donos da casa os que melhor aproveitaram as oportunidades existentes, ainda que os amarelos, convém dizer, ficaram reduzidos a 10 elementos em toda a segunda parte, fruto da expulsão de José Brites, o que limitou a tarefa dos torrejanos, que assim sendo, ficaram pela primeira vez em branco neste campeonato, no que a golos marcados diz respeito. E a sublinha-se o Torres Novas, que até este jogo somava por vitórias os 3 jogos realizados na condição de visitante. Renato Bento, treinador do Amiense, disse que o desempenho dos seus jogadores atingiu índices que permitem catalogar esta vitória como justa.
Mentiria se não dissesse que 4 derrotas seguidas no campeonato que influencia negativamente o astral de uma equipa e que lhe retira confiança. Naturalmente, e mesmo durante o jogo que tivemos agora no domingo com esta vitória, quanto a mim também merecida, deu para notar ainda alguma intranquilidade. O que é certo é que nós em casa acabamos sempre por ter um desempenho bom e muito bom, e a vitória acaba por ser uma consequência disso, e espero que sim, que seja um bom tónico para aqui para a frente não voltarmos a ter uma série negativa.
Neste jogo diante do Torres Novas, perante uma equipa que somava por vitórias os jogos realizados na condição de visitante, em que é que o jogo do Amiense assentou para se poder superiorizar ao adversário?
Acima de tudo na eficácia. O jogo até ao intervalo não houve muitas oportunidades de golo e nós acabámos por ter 2 golos. E o facto de termos jogado a segunda parte com vantagem numérica, naturalmente, nos permitiu atingir um primeiro objetivo que tínhamos, que era voltar a não sofrer golos no jogo, já vinhamos com 5 jogos consecutivos a sofrer, e tínhamos esse objetivo bem assente, e depois teve que ser com responsabilidade, com a qualidade dos jogadores, manter o controle do jogo e tentar dilatar na segunda parte o marcador. Acabámos por não conseguir, apesar das oportunidades que tivemos, mas penso que o aspecto mais importante terá sido, no meu entender, o facto de efetivamente termos tido um desempenho melhor nos últimos jogos e não deixámos que a equipa do Torres Novas criasse perigo real durante a quase totalidade do jogo.
Esta vitória, e olhando para aquilo que tem sido este campeonato, volta a colocar o Amiense numa posição cimeira, apenas a 4 pontos, por exemplo, do segundo lugar. Ou seja, o Amiense tem essa capacidade, e até fruto da entrada muito positiva que teve neste campeonato, o Amiense tem essa capacidade para voltar o mais rapidamente possível aos lugares que ocupou precisamente nesse início. Eu aqui pergunto-lhe o seguinte: sentiu da parte dos jogadores, já aqui sublinhou isso mesmo na primeira questão a que me respondeu, mas sentiu na parte dos jogadores durante esta fase menos positiva essa confiança mesmo quando os resultados não surgiam? E aqui recuando àquilo que a equipa fez, por exemplo, diante do Mação, que obrigou o líder a muito sofrimento, essa carga exibicional deu para gerir as semanas que foram então passando, mesmo quando os resultados não foram positivos?
É um pouco a função do treinador. Nós temos sempre que analisar o desempenho da equipa e essa análise é também feita junto com os jogadores, e naturalmente, mesmo quando não se pontua, há aspectos positivos, e felizmente temos tido, na maior parte das vezes, temos tido aspectos positivos a salientar, e há sempre os negativos que têm que ser sempre aflorados e trabalhados. É nesse sentido que vamos trabalhando. A equipa em si, nunca senti a equipa demasiado preocupada, é um facto. Não podemos escamotear o facto de 4 jogos sem vencer. É sempre um aspecto que influencia negativamente, mas tenho um conjunto de jogadores jovem e motivado e trabalhador, e quando é assim torna-se sempre mais fácil. Não quero dizer que agora, por termos obtido uma vitória, que de repente passamos a ter uma sequência de vitórias consecutivas e que passemos a estar num lugar na tabela, que não é a razão do nosso trabalho. A razão do nosso trabalho diário é melhorar os aspectos que podem ser melhorados e pontuar o mais possível para atingir rapidamente a nossa manutenção, a nossa desejada manutenção. Portanto, é esse o nosso foco, é isso que nós vamos continuar a fazer. O campeonato está muito igual, já temos falado sobre isso, eu e outros colegas, já tenho ouvido, temos falado sobre isso. 2 vitórias consecutivas colocam-nos numa situação meio para cima da tabela, muito confortável. 2 derrotas consecutivas ou 3 colocam-nos mais cá para baixo. O campeonato é muito igual, reafirmo, quase todas as equipas têm à partida possibilidade de vencer as restantes, algumas exceções pouquíssimas. Por isso eu penso que o campeonato vai ser muito interessante nesse aspecto, e as equipas que forem mais fortes do ponto de vista mental e que consigam manter uma consistência são aquelas que vão chegar à fase final do campeonato nas posições mais cimeiras. Estou aqui excluindo aquelas equipas, 3-4 equipas, que têm, no meu entender, pela qualidade individual e pelo investimento feito, que têm a obrigação de estar numa posição constantemente de luta pelo primeiro lugar. Todas as outras, a quase esmagadora maioria, vão estar sempre à altura para disputar domingo os jogos. Eu penso que isso torna o campeonato muito interessante e é mais desafiante para os treinadores e para os jogadores.
Renato Bento, próxima semana, deslocação ao Reduto do Samora Correia, uma equipa que trabalhou no defeso para ser candidata, conseguiu reunir um grupo de jogadores e depois assumir essa candidatura ao título da primeira divisão distrital. A verdade é que nesta altura tem só mais um ponto do que o Amiense e não ganha há 3 jornadas. Esta ausência de vitórias neste período referido será bom para o Amiense? Será mau? Irá, em qualquer dos casos, encontrar um Samora sob pressão? Acredita nisso?
Não acredito no Samora sob pressão. Acredito para já na minha equipa, acredito numa equipa que vai fazer tudo para pontuar. E naturalmente, no decorrer do jogo, se a equipa do Samora, naturalmente, jogando em casa e tendo algumas aspirações por estar na parte mais de cima da tabela, é naturalmente uma equipa que possa acusar essa responsabilidade, mas a equipa do Samora é uma equipa com variedíssimos jogadores experientes, é uma equipa que a jogar em casa tem umas características muito, muito específicas e de jogo positivo. Portanto, não acredito que o facto de terem três jogos sem vencer tenha um peso assim tão grande, senão nós depois de quatro jogos também não teríamos razão para ter uma vitória contra uma equipa que tem feito um campeonato tão bom. Por isso, acredito sim no trabalho das equipas, no dia acredito em duas equipas que vão tentar vencer o jogo, e a melhor irá certamente vencer e vai ser discutido nos pormenores, nem dizer nenhum.
Nando Costa, treinador do Torres Novas, lamentou as contrariedades que assolaram a sua equipa ao nível de lesões, mas deixou claro que os jogadores fizeram aquilo que lhe competia, nomeadamente nos instantes iniciais, à altura em que os amarelos dominaram. Mas depois, lamentou, o Amiense marcou na primeira vez que foi à baliza e a segunda parte houve essa diminuição numérica relativamente ao Amiense, o que também condicionou a estratégia. Lamentou.
Perdemos uma oportunidade para somar pontos. Houve algumas contrariedades, temos algumas lesões, mas mesmo assim a equipa que jogou deu conta do recado. Entramos em Amiens, é muito complicado, entram sempre muito forte e foi ao contrário. Nós nos primeiros 15 minutos entramos fortes, o Amiens não tinha chegado ainda à nossa baliza, só com bolas bombeadas perto da nossa área, nós ganhámos a primeira bola e conseguimos ir a jogar. Ainda não tinha sequer chegado à nossa baliza e quando há um nível lateral, um bocado forçado, o guarda-redes, a bola vai para a área, o guarda-redes tirou a bola e depois uma segunda bola fora da área, rematam e a bola passou ali por meio de dois jogadores e entra mesmo junto ao poste, a primeira vez que chegam à nossa baliza, a primeira vez que fazem um remate, e fazem logo onde dava ou justificava, onde dava, fazia por ver, estávamos a dominar o jogo. E depois, passado mais alguns minutos, 10 minutos talvez, um livre ali frontal, um bocado ainda distante da grande área, a bola bate, o livro batido, bate na cabeça do jogador meu e engana completamente o meu guarda-redes e vai entrar no lado contrário e põe a bola ia e faz o 2-0 e depois a partida é complicada, é muito a queimar tempo, não há bola, não tem para quebrar o ritmo de jogo. E depois o jogo não estava assim muito agressivo, mas com alguma agressividade de vez em quando à mistura, onde nada fazia prever, perto dos dois amarelos seguidos, não já podia ter havido amarelos, mas o árbitro não deu, e depois há dois amarelos seguidos a um jogador meu, aos 40 e poucos minutos, perder 2-0 e com um jogador a menos, em MBAs, um campo complicadíssimo, com 11 é difícil, então com 10, depois para dar a volta ao resultado. Depois, na segunda parte, os jogadores eram tudo, foram grandes, com os jogadores a menos, ainda chegamos muita vez perto da baliza do Amiens. Claro, tivemos que arriscar, uma situação de perigo, mas nós fizemos tudo para tentar dar a volta ao resultado. Não conseguimos, nós sabemos que é complicado. E o que se resume é que o por ter a sorte do jogo, fez um golo onde nada fazia prever, o quilo do céu, e entregou o passado 10 minutos, onde nós também fomos para cima a tentar empatar o jogo, um livre um bocado longe ainda da área, bate engana o meu guarda-redes, pronto, o ambiente acaba por, a gente sabe que é difícil a jogar, mas acaba por ter a sorte do jogo onde faz dois golos onde nada fazia prever, mas a gente sabe que o futebol é assim. Temos que saber conviver com isto, custa um bocado, mas quem anda nisto sabe que é assim que o futebol às vezes processa e temos que encaixar, custa um bocado, mas é assim.
Nando Costa, a próxima jornada o Torres Novas recebe o Mação, líder deste campeonato. Ficou agora com mais um ponto do que o Torres Novas, que ocupa a segunda posição. Este jogo, curiosamente, poderá colocar-se o Torres Novas momentaneamente, entenda-se, numa luta pelo primeiro lugar, caso consiga vencer o Mação. E seria a primeira equipa a fazê-lo nesta temporada. Eu aqui pergunto-lhe, quem é que terá as maiores responsabilidades neste jogo? O Torres Novas é uma equipa que tem qualidade, tem experiência, poderá aproveitar esses dois fatores a seu favor, até porque joga em casa, mas pergunto-lhe quem é que aqui terá as maiores responsabilidades neste jogo? Se o Torres Novas, porque pode aproveitar para se chegar ao primeiro lugar, se o Mação, que investiu para lutar pela subida?
Quer dizer, são as duas equipas. O Torres Novas não se prestou para subir, até está com algumas contrariedades, tem algumas lesões de jogadores que podiam jogar. Sabemos que vai ser um jogo complicado, temos responsabilidades, jogamos em casa e não somos uma equipa qualquer, apesar de não termos apostado para seguir jogadores que têm qualidade. Estamos a jogar em casa, somos uma equipa que fazemos o nosso campeonato jogo a jogo, tentamos em todos os jogos e entramos para ganhar. Sabemos que estamos a jogar em casa, sabemos que podemos ganhar. Mas também sabemos que do outro lado está uma equipa que se reforçou. Já o ano passado tinha uma boa equipa e este ano se reforçou mais ainda. A gente sabe que é uma equipa muito complicada, é recheada de bons jogadores. Tem quase dois jogadores para cada posição que podem discutir o lugar e podem jogar. Vai ser um jogo difícil. É uma equipa que apostou para subir, mas também tem responsabilidades. Vamos ver se conseguimos. Agora a equipa está um bocado condicionada, agora mais esta expulsão, não sei como vai ser, mas o que é certo é que nós sabemos que vai ser um jogo muito complicado para nós, mas também vamos tentar fazer que o jogo seja complicado para a Mação.
A goleada da época, até agora, claro, é do Oriense. O Atlético recebeu os empregados do comércio e aplicou 6-0. Números que não deixam de ser surpreendentes, já que os caixeiros tinham travado o líder Mação mesmo na última semana. O pendor ofensivo dos Orienses mete medo e a prova disso é que estamos perante o melhor ataque da prova. Moleiro esteve on fire, com 3 golos apontados. Dino Martins, Tico e Ayrton fizeram o resto. Mário Nelson, treinador do Oriense, disse que a sua equipa foi muito forte e não deu hipóteses aos empregados, considerando mesmo que muitas oportunidades foram desperdiçadas.
Não, isto, os jogos são o que são. Eu não sou muito daqueles treinadores de achar que quando se ganha por 4 ou por 5 somos muito melhores ou o resultado não poderia ser outro, porque eu já ainda há bem pouco tempo perdi por 4-0 em Tomar e eu acho que o resultado teria que ser outro e acho que houve fatores que desequilibraram o jogo, mas neste caso houve realmente um Oriense muito forte. O jogo começa equilibrado, nós sabíamos que íamos apanhar um adversário que vinha motivado pelo excelente resultado contra o Mação, foi a primeira equipa a tirar pontos ao líder do campeonato e a conseguir marcar 2 golos ao Mação, situação que tem sido pouco comum. Alertámos os jogadores para isso e com certeza seria uma equipa que vinha motivada e com jogadores de qualidade, o Dionísio, o Miguel Calixto, Serginho, Alex, muitos jogadores de qualidade que a equipa dos empregados do comércio tem. Mas os nossos jogadores, talvez feridos no orgulho do que se tinha passado na semana passada e percebendo com todas as peripécias que tinham acontecido que teríamos que ser mais sérios e mais exigentes connosco, acima de tudo connosco e pensarmos para dentro, foram muito fortes. Entramos muito bem, tivemos uma boa posse, uma boa dinâmica, fomos criando oportunidades e não quero com isto denegrir sequer a imagem de qualquer adversário, mas foi 6-0 e poderiam ter sido muito mais. Aliás, o fator negativo deste jogo será a forma como fomos desperdiçando as oportunidades ao longo do jogo, com jogadas de bom recorde, com muita nota artística dos nossos jogadores, com muita intensidade, com muita organização, mas realmente na finalização pecámos um pouco. Mas pronto, o jogo acho que se resume a isto, uma equipa a jogar, a não dar hipótese ao adversário e a ter uma boa personalidade, uma equipa, como eu já disse, que vai crescendo com estes e outros resultados, com os resultados bons e com os resultados negativos, vamos crescendo, mas pronto, isto também não vale mais do que são 3 pontos e no fundo fizemos a nossa obrigação, que era ganhar em casa. Pronto, felizmente foi por um resultado dilatado e acho que os meus jogadores fizeram por merecer este resultado. Como é lógico, temos tirado aqui pontos positivos, que é o primeiro jogo em 11 jogos que fizemos, tanto de treino como oficiais, é o primeiro jogo em que não sofremos golos,
Acho que é positivo. É positivo neste momento termos o melhor ataque do campeonato, o que diz muito do que, da forma como jogamos. Jogamos o jogo por jogo com todos os adversários. Mas pronto, vale 3 pontos, não vale mais que isso. E agora é continuar a trabalhar. Como já disse por várias vezes, juntamente com o Cartaz, somos uma equipa em crescimento. Poderia aqui falar de muita coisa que não tem sido fácil, porque temos poucos jogadores, temos 17 jogadores, temos só um guarda-redes. Quer dizer, poderia aqui desculpar-me com isso, mas temos feito sentir aos jogadores que temos que trabalhar com o que temos, trabalhar da melhor forma que podemos para continuar a somar pontos, que é aquilo que precisamos para o nosso objetivo.
Mário Nelson, olhando para estes números, se calhar muitas pessoas pensam o contrário, mas estes números só são possíveis, e olhando para os empregados do comércio, estes números só são possíveis porque os seus jogadores nunca deixaram de respeitar o adversário.
Não, os meus jogadores são educados para isso, para respeitar todos os adversários. E eu digo isto muita vez aos nossos jogadores quando estamos por cima, que a melhor forma de respeitarmos o adversário é, se pudermos ganhar por 5, não ganhamos por 4. É a melhor forma de respeitar o adversário, continuarmos honestos, continuar dignos, mas sempre da mesma forma, né? sem enxovalhar ninguém, sem ter a presunção de outros. É jogar o jogo por jogo, criarmos situações, fazer golo, respeitar o adversário, um momento de reação à perda forte, uma qualidade de jogo boa, e depois, se conseguimos marcar golos, melhor. Por isso acho que os meus jogadores ontem foram muito sérios, mas também não quero entrar aqui em deslumbramentos, porque, como eu já disse, a equipa é nova, muito jovens, a equipa está em crescimento. Como eu já disse, a direção tem feito esforços. Na quarta-feira chegaram 3 jogadores novos que ainda não estão inscritos, mas que vão com certeza dar mais competitividade ao plantel. Pronto, e é isto. Não quero entrar aqui em grandes deslumbramentos, porque os números são o que são. O Oriense, a época passada, a esta altura, tinha 4 pontos, neste momento tem 13. Somos o melhor ataque do campeonato. O ano passado, nesta altura, era um dos piores. Mas, como eu disse, temos tido muitas dificuldades, mas estes jogadores têm sido sérios, além de jovens, têm sido sérios, e como eu disse há umas semanas atrás, as pessoas vão ter que contar connosco semana após semana, porque eu tenho a certeza e conheço e sei o trabalho que podemos fazer, e tenho a certeza que vamos ser uma equipa forte. Agora precisamos de tempo para crescer, precisamos de resultados que nos ajudem, e precisamos que, acima de tudo, os jogadores vão acreditando no processo e na ideia, porque eu não tenho dúvidas nenhumas que, com o desenrolar deste campeonato, que é equilibrado, quem trabalhar melhor, quem se dedicar mais tarde ou mais cedo, começará a fazer a diferença nos jogos, o trabalho que é desenvolvido dentro do campo, dia após dia. E isto é uma coisa que nós temos, é aceitar cada treino como uma oportunidade para melhorarmos, e é isso que eu tenho dito aos jogadores: temos que aproveitar cada treino como uma oportunidade para melhorar, cada jogo como uma oportunidade para melhorar, e eles têm feito isso, têm-se dedicado dessa forma, e por isso é como eu digo, vão ter que contar connosco mais amanhã, mais depois. Eu acho que o trabalho que for desenvolvido em cada clube, dentro do campo, semana após semana, treino após treino, vai marcar a diferença.
Mário Nelson, olhando para a próxima jornada, o Oriense recebe a União Abrantina, uma equipa que tem apenas uma vitória em todo este campeonato. Olhando para a diferença da tabela classificativa, olhando para a produção das duas equipas, e aqui o imaginário Totobola dá para o Oriense. Será tanto assim?
Não, nós não pensamos dessa forma, porque ainda há 8 dias sofremos um dissabor. Nós nunca sabemos o que é que vai acontecer nos jogos, e nós não vamos muito por aí, até porque com quem eu tenho falado diz-me que a tabela classificativa em relação ao valor da equipa da Abrantina engana. E aliás, eu conheço vários jogadores da equipa da Abrantina que têm qualidade. Por vezes as coisas não acontecem, por vezes, e como se sabe nisto do futebol, quando estamos cá em baixo tudo parece correr mal, quando estamos lá em cima a bola já entra de qualquer maneira. Nós vamos entrar no jogo, como é lógico, para... com vontade e para conquistar os 3 pontos. Agora, sabemos que temos do outro lado uma equipa muito, muito, muito boa, mas que as coisas não lhes têm corrido bem. Vamos tentar aproveitar isso, mas acima de tudo o que queremos é conquistar os 3 pontos, e é o adversário que vamos respeitar, porque é o próximo. Agora vamos seguir dentro daquela que é a nossa linha dos nossos princípios, dos nossos valores. É igual sendo a Abrantina, sendo uma ação, sendo outro adversário qualquer, a nossa linha de pensamento é sempre a mesma. É jogar o jogo por jogo, sermos honestos com o trabalho que desenvolvemos durante a semana e ir à procura de 3 pontos, seja em casa, seja fora. E como eu disse no primeiro dia em que falámos, digo hoje, é melhorar aquilo que foi feito na época passada, é o nosso objetivo, e estamos no bom caminho para o fazer, e a Abrantina é o próximo adversário que vamos tentar conquistar os 3 pontos, mas este campeonato é tão equilibrado que a gente nunca sabe o que é que acontece.
Já Mário Ruas, treinador dos Empregados do Comércio, disse que a sua equipa não apareceu neste jogo, exceção feita aos primeiros 20 minutos, onde considerou os seus atletas até conseguiram equilibrar. Depois, ficou o lamento, foi o descalabro.
Como é que se explica este resultado? Simplesmente não fomos ao jogo, pronto. E não há dúvidas nenhumas que a melhor equipa em campo foi o Oriense. Durante os primeiros 20 minutos, fazendo uma análise mais profunda ao jogo, durante os primeiros 20 minutos julgo que o jogo estava controlado. O Orém com um pouco mais de posse de bola, mas em termos de oportunidades, penso que a coisa estava equilibrada. A partir dos 20 minutos, mais uma vez, pronto, isto nunca é demais falar, mas continuamos a cometer erros que não deviam ser permitidos, não é? E que não são permitidos, tanto mais que ao cometermos partimos sempre em desvantagem. O adversário que com a intensidade que meteu no jogo e com a qualidade dos seus jogadores não facilitaram e fomos para o intervalo a perder 2-0, mas podíamos ter ido a perder até por mais. Na segunda parte voltámos a entrar bem no jogo, tentar reduzir para depois tentar um resultado mais positivo, pelo menos um empate. Não fomos capazes, a equipa estava completamente desorganizada, não estava focada para aquilo que se pretendia e que foi pedido, e o Oriense nunca tirou o pé do acelerador. Foi uma equipa que senti da parte deles que nos respeitou muito o adversário, mantendo sempre a mesma intensidade de jogo, e foram justos vencedores, ganharam por números expressivos. Logicamente que abatem a equipa, não é? Que é mesmo assim, mas que tenha sido um abre-olhos, porque não podemos ter desempenhos numa semana de excelência e depois na outra semana ter desempenhos de medíocres. Pronto, não sei o que é que se passou, só os jogadores podem explicar o porquê de tamanha oscilação. Agora que não é normal, não é normal.
Mário Ruas,
dar os parabéns ao Oriense.
Este resultado, para quem joga futebol, um resultado deste, uma derrota é uma derrota, mas pelos números com que foi, um resultado destes tem por norma deixar moça?
É sim, um resultado destes tem duas situações, mas a que geralmente que seja um abre-olhos, não é? E que se calhar tem que se pensar que as coisas têm que se levar a sério, seja com o primeiro, seja com o décimo, seja com o nono, seja com o último, encarar os jogos sempre com a mesma atitude, não é? O que é que isto é levantar a cabeça, ver o que é que foi feito de errado e para não voltar a acontecer. Às vezes até é bom termos resultados desses, que é para os jogadores também caírem um bocadinho à terra e verem até onde é que podem ir e como é que devem encarar todas as partidas, não é?
Próxima jornada, os Empregados do Comércio vão defrontar o União de Tomar, voltam a casa, o campo da Ribeira, onde os Empregados têm conseguido efetivamente bons resultados. O que é que esperar-se deste duelo diante de União do Tomar, que deveria estar mais acima do que aquilo que está efetivamente, uma equipa que se assumiu como candidata, mas que nesta altura já tem uma distância considerável do líder Mação? Isto poderá jogar a favor dos Empregados?
É mais um jogo em que ambas as equipas vão querer ganhar. Geralmente quando existem resultados como foi no fim de semana passado, o sentimento da equipa geralmente é que o jogo seguinte fosse já no dia a seguir, que é para poder mostrar que aquele desempenho foi anterior, não é o normal.
portanto, eu acredito que os atletas com todo o seu empenho, com toda a sua concentração e atitude que metem em todos os jogos, à exceção do anterior, que tenham o desejo, é que o jogo, em vez de ser domingo, devia ser já hoje, que é para poder mostrar o seu real valor e mostrar que temos de ter um bocadinho mais de brilho. Portanto, as dificuldades são as normais, com uma equipa boa, uma equipa já que já tem há alguns anos, pronto, em termos de base, está lá a base toda, e é uma das boas equipas deste campeonato, que pronto, o campeonato ainda é muito longo e com certeza que é daquelas equipas que se calhar ainda tem uma palavra a dizer na luta ao título.
Mário Ruas, treinador dos empregados do comércio, resultado 6-0, Oriense tem já o melhor ataque deste campeonato. Finalizamos esta terceira parte, vamos voltar já de seguida, quarta parte, com mais Primeira Divisão Distrital.
Desportivo. Desportivo.
Desportivo. Estamos de volta, quarta e última parte de Hertz Desportivo. Vamos continuar com a oitava jornada da Primeira Divisão Distrital. Passamos para o União Brantina 0, Ferreira do Zezer 1, onde um golo do inevitável Tiago Vieira de penalti deu os 3 pontos aos ferreirenses, que somaram a quarta vitória seguida, quinto jogo sem perder, num percurso que já conduz a lugares de topo. Aliás, o Ferreira do Zezer não sofre golos há 4 jogos. Já a União Brantina continua na modo baixo, e ainda não foi desta que se estreou a pontuar em casa. A arbitragem fica marcada pela polémica, neste caso, devido às críticas dos locais, que terminaram reduzidos a 9 elementos. Vamos então às reações. Paulo Fernando, técnico da União Brantina, apontou assim o dedo ao trabalho do árbitro, considerando mesmo que teve influência no desenrolar do encontro.
É assim, pronto, para mim que tudo, dizer qualquer coisa, dizer que respeito imenso qualquer adversário, respeito imenso Ferreira, respeito imenso as equipas de arbitragem, mas ontem o que se passou aqui neste jogo foi algo que deve ser mencionado, porque pelo visto não foi mencionado, e pronto, ontem a equipa de arbitragem não foi feliz, as equipas quando não ganham ou quando não vencem, como é o caso da Brantina, sujeitam-se a terceira divisão, os treinadores quando não vencem sujeitam-se a ser despedidos. Ah, e acho que também de uma vez por todas as arbitragens também deviam ter uma classificação como nós temos, visível para toda a gente, e deviam ser avaliados como as equipas e como os treinadores são, porque ontem o que se passou aqui foi, não vou alongar muito mais, porque volto a dizer, a respeito de toda a gente, mas acho que ontem, quando há árbitros que são lançados, e que temos de ter respeito porque eles estão a ser lançados, e acho que os meus jogadores com 18 e 19 anos também têm que ser respeitados, porque eles também estão a começar a jogar oficialmente, em termos de séniores, pelas primeiras vezes. Muitos deles estão a jogar na primeira divisão pela primeira vez, 80% deles, e acho que há que haver respeito nesse sentido. O jogo em si foi que, na primeira parte, foi um jogo muito fraco. As equipas tentaram se encaixar umas nas outras, ambas com medo de perder pontos, e a única oportunidade de gol que há é para a Brantina, uma grande defesa do guarda-redes do Ferreira de Zezer, não um. De resto, não houve mais nenhuma oportunidade, inclusive posso dizer que o meu guarda-redes, durante os 90 minutos ou 95 minutos, não fez uma única defesa, e que o único remate que o Ferreira de Zezer faz à baliza da Brantina é na grande penalidade. Não é fácil jogar 11 contra 11, muito menos jogar 9 contra mais do que 11. E volto a dizer, respeito tudo e todos, e não vou alongar muito mais, porque estava mais alguém naquela equipa de arbitragem que eu respeito imenso, tem uma qualidade enorme, e se calhar por ele não vou dizer mais nada. Mas pronto, mesmo 9 contra os restantes, a Brantina foi mais forte, tentou fazer, mas encontrou no outro lado um grande guarda-redes, um dos melhores desta divisão, que ontem não deixou a Brantina fazer golos. Pronto, a vitória para mim é claramente injusta, e do outro lado, e volto a frisar, como disse de início, que respeito o Ferreira de Zezer, respeito todas as equipas, se o técnico adversário que se quisesse alongar muito mais sobre o jogo, ele próprio poderá dizer que foi feliz, mas o campeonato face de momentos de felicidade das outras equipas, e conquistaram os 3 pontos.
Então, a União Abrantina, que fica então reduzida a 9 elementos, eu aqui pergunto-lhe, o trabalho de um treinador, e dadas essas condicionantes de que falou, se calhar não, fica mesmo bastante também condicionado, uma vez que os jogadores têm a cabeça já no outro lado, ou seja, podem pensar mais em contestar as decisões dos árbitros do que efetivamente jogar. Sentiu dificuldades em controlar os seus atletas?
Eu senti dificuldades pela injustiça que estava a haver perante eles, porque nenhum jogador meu levou o cartão amarelo por discutir uma discussão do árbitro, muito pelo contrário, foram lances normais, em que eu no domingo fui a Riacho e dizem-me que um jogador não pode ser expulso para não ficar duplamente penalizado, a equipa não pode ser duplamente penalizada, e eu neste jogo tive uma situação igual a domingo, em que perdoaram a expulsão de um jogador do Riacho, e neste domingo foi um jogador expulso meu. E a seguir, tenho outro jogador que é expulso quando disputa uma bola de cabeça, e ele ganha a bola de cabeça, e é expulso porque pensam que ele vai com os pés à cabeça onde o outro jogador foi. E quando ele disputa a bola com a cabeça. Nessas situações, né, quando um jogador ouve isto, dizer que ele foi com o pé à cabeça do colega, não, ele foi com a cabeça e capiciou na bola. Quando eles ouvem isto, é normal que uma equipa com 18 ou 19 anos comecem-se a perder. Mas aí, volto a frisar, aí a demonstração que eles dão dentro do campo, que mesmo contra mais unidades do lado contrário e 9, nós não seguimos do meio campo do Ferreira de Zezer. Mesmo a jogar com 9, eles mostraram uma qualidade enorme, mostraram uma atitude enorme, e volto a dizer, esta equipa não merece estar no lugar onde está, pela qualidade que os jogadores têm, e não só em termos futebolísticos, pela capacidade mental e pela capacidade motivacional que eles conseguem dar uns aos outros. Mas pronto, não é fácil, claro que não é fácil, até para nós que estamos de fora, controlar essa parte. Foi mais o meu treinador de junho também foi expulso. Não é fácil, mas pronto, eu volto a dizer, tenho certeza absoluta que o juiz do encontro não fez as coisas de propósito, porque errar é humano. Acho que foi uma tarde infeliz, e também eu continuo a dizer, acho que é mau para os árbitros quando sabem que têm observadores, eles próprios saberem que têm observadores. Eu acho que era uma coisa para quem manda, para quem controla a arbitragem, não mencionar que vão ter observadores, porque de próprios depois acabem por não estar tão focados naquilo que é o jogo e querem mostrar tanto que acabam por errar, tanto para um lado como para o outro. Mas ontem, infelizmente, a Abrantina foi prejudicada. Vi sendo duas das minhas melhores unidades, o nosso capitão de equipa, o Tony, e o Diogo Mateus. São jogadores que eu, além de ter perdido o jogo, vou-me ver privado deles para o próximo jogo. Já este domingo não jogou o Hélio, porque foi expulso em Riacho num lance normalíssimo em que chocam dois jogadores e caem para o chão e o meu ponta-lança é expulso. Não é fácil depois gerir essas situações todas, mas eu volto a dizer, mais uma vez demonstramos que não merecemos estar no lugar onde estamos. O Ferreira não fez, para finalizar, não fez nenhum remate à baliza. O meu guarda-redes não fez uma única defesa. O único remate que o Ferreira faz é o penalti, que pode ou não ser penalti, não vou discutir essa decisão, mas pronto, é o que acontece.
Precisamente, próximo jogo, deslocação ao Reduto do Atlético Oriense, uma equipa que nos últimos dois jogos em casa consegue marcar 11 golos, 5 ao Riachense, 6 agora aos Empregados do Comércio. A União Abrantina então limitada nas suas escolhas, até face a estas duas expulsões recentes. Eu pergunto-lhe, o que é que a sua equipa poderá então fazer com estas dificuldades acrescidas?
É assim, vamos jogar com a mesma mentalidade sempre. Vamos querer pontuar, vamos jogar para pontuar, se possível vencer, sabendo que do outro lado está uma grande equipa. Eu no início da época disse e continuo a dizer que pelas opções que tem, é um dos candidatos aos lugares cimeiros nesta divisão. Sabemos as dificuldades que vamos encontrar. Mas é o que a palavra que nós tentamos sempre passar para os nossos atletas é que todos os jogos vamos querer discuti-los, seja com quem for. Temos perdido, é verdade, temos 7 derrotas neste campeonato, mas acho que em todos os jogos batemos com a mesma humildade e com a mesma qualidade. E é nesse sentido que nós vamos encarar o próximo jogo.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, admitiu que as duas equipas até não fizeram muito para ganhar, catalogando a primeira parte como sem interesse. A tendência melhorou, foi para melhorar no segundo tempo, mas pouco garantiu.
Para ser muito sincero, as duas equipas não fizeram por merecer a vitória, porque as duas equipas optaram por uma toada mais defensiva. Eu dei indicação aos meus jogadores de ir a jogar fora de casa com o adversário direto, queríamos jogar em alguma contenção e esperar para ver o que é que o adversário iria fazer, surpreendentemente, porque para mim foi uma surpresa a forma como a Abrantina abordou o jogo, porque a Abrantina jogou nitidamente para o empate também, e eu não estava à espera disso, e acabaram por as duas equipas estar numa toada, como disse, mais defensiva. O jogo tornou-se um jogo a mofo, um jogo sem interesse praticamente. Eu no intervalo disse aos jogadores que as pessoas que tinham pago para ir ver aquele jogo, com certeza que estavam arrependidas de ter perdido tempo para ir ver aquilo que estavam a ver, porque o jogo não foi um jogo sem interesse, praticamente na primeira parte, se tirássemos os dois guarda-redes, se calhar nem se dava pela falta deles. Depois, na segunda parte, tentamos mexer com o jogo, fizemos três alterações ao intervalo, mexeu de alguma forma com o jogo, mas o jogo estava tão incaracterístico que mesmo mexendo com o jogo, com essas três alterações, como disse, em termos de oportunidades de golo, parte a parte, não existiam. Então surge um lance genial por parte do Gustavo, e só num lance assim individual é que se poderia chegar ao golo, e o Gustavo teve a inspiração de fazer qualquer coisa de muito bom, e entrou dentro da área depois de passar por um adversário e foi pontapeado. O jogador em causa acabou por levar o segundo amarelo e ser expulso, e ser grande penalidade, que fez com que chegássemos ao gol. Depois a Abrantina, com 10 jogadores em campo, abriu mais espaços. Nós ali criamos algumas situações de podermos matar o jogo. Temos mais uma situação em que um jogador vem isolado para a baliza, só com o guarda-redes pela frente e rasteirado por trás. Antes de entrar na área, o jogador em causa também já tinha amarelo, acaba por levar o segundo amarelo e ser expulso também. E depois tivemos ali mais uma excelente situação pelo Tiago Vieira, que não conseguiu concretizar. Ele disse-me que foi rasteirado por trás. Eu na altura não posso afirmar com certeza. Aquilo que sei é que depois a Abrantina, com novos jogadores em campo, foi o período em que acabou por nos criar mais perigo, porque naquelas bolas bombeadas para a área, ganhou ali uma série de cantos seguidos, e podíamos ter sofrido dissabores nesse período, mas de facto acho que em relação à vitória ganhou a equipa que teve um momento de inspiração, e parabéns ao Ferreira de Zezer, porque o objetivo foi alcançado.
Eduardo Fortes, 4 vitórias consecutivas, 4 jogos seguidos sem sofrer qualquer golo, aliás, 5 jogos, neste caso, sem derrotas também, mais números a juntar então a esse período sem sofrer golos e às 4 vitórias consecutivas. Todos estes números, o que é que lhe dizem enquanto treinador?
Assim, o que me dizem é fruto do trabalho de uma equipa que está a assimilar as ideias de um treinador que veio substituir outro, e os frutos estão a ser colhidos. Sabemos que não é fácil, e por vezes, por muito trabalho que se apresente, as coisas não acontecem. Felizmente para nós as coisas estão a acontecer já. Vamos agarrar este momento, vamos tentar dar continuidade e seguimento ao bom trabalho que está a ser feito, porque o nosso objetivo continua a ser o mesmo e irá ser sempre o mesmo para esta época, que é a manutenção. Sabíamos que íamos defrontar um adversário que vai lutar pelos mesmos objetivos que nós, por isso eu disse que na antevisão, se calhar um ponto fora de casa não era um mau resultado, trazendo os 3 melhor para nós, porque deixamos esta equipa já a uma margem bastante considerável.
E agora segue-se a recepção ao moçarriense, uma equipa que também está na segunda metade da tabela classificativa, também quando se está a falar, obviamente, da União Brantina. O moçarriense que se estreou a vencer, neste caso, diante do Riachense, aqui também olhando para a diferença classificativa, para aquele que tem sido o percurso recente entre as duas equipas, o Ferreira do Zezer assumirá aqui, teoricamente, favoritismo, ainda que o moçarriense não perca também há três jogos seguidos. O que é que espera deste jogo e se os jogadores irão ter a noção de que uma vitória diante do moçarriense colocará o Ferreira do Zezer numa situação muito, mas muito tranquila?
Sim, é um facto. Nós temos a perfeita noção disso. Eu conheço o treinador da Moçarria, o Nuno, conheço bem. Tenho o conhecimento de que a Moçarria está a fazer uma recuperação bastante interessante, com resultados, na minha opinião, muito positivos. Os três empates que teve contra equipas que estão a lutar por outros objetivos. Portanto, espera-nos de certeza absoluta um jogo difícil, um jogo mais uma vez, em que mais uma vez vamos defrontar uma equipa que vai lutar pelos mesmos objetivos que nós. E como disse bem, temos a consciência de que ganhando também colocamos esta equipa já a uma margem considerável. Portanto, em termos de favoritismo, poderá haver algum favoritismo pelo fator casa, simplesmente por isso, e com certeza que em nossa casa vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para levar vencida esta equipa do Moçarria, sabendo nós que vai ser uma equipa que nos vai criar bastantes dificuldades, até porque tive a oportunidade de observar esta equipa num jogo de taça, tenho algum conhecimento das características dos jogadores e sei de antemão que não vai ser fácil ultrapassar este adversário.
O Moçarriense venceu o Riachense e alcançou a primeira vitória no campeonato, registando o terceiro jogo seguido sem perder, cenário que confere à equipa de Nuno Guerra maior confiança na abordagem ao futuro. Já o Riachense continua último e as recentes derrotas, neste caso com o Moçarriense e antes com a União Brantina, fazem dele o principal candidato à descida, algo impensável se nos lembrarmos que na última época este mesmo clube estava a lutar pela subida. Uma das novidades deste duelo, ou melhor, pós-duelo, teve a ver com a saída de Vítor Serra do comando do Riachense, uma saída que se justifica com o facto dos alvinegros estarem em último lugar e sem qualquer derrota. Nuno Guerra, treinador do Moçarriense, disse à Hertz que a sua equipa mereceu vencer, mas passou por sobressaltos, nomeadamente no início do jogo, onde, admitiu, o primeiro gol do Moçarriense surgiu numa altura em que até não se justificava.
Foi um jogo em que nós entramos muito mal, pronto, sinceramente. E para ser justo, a nossa entrada, e desde que eu aqui estou, foi um jogo que não nos conseguiu, principalmente os primeiros 30 minutos, do qual, pronto, o Richard esteve por cima, não criando assim grandes oportunidades de gol, que não criou, e nós cada vez que partimos em transição, criávamos algum perigo. Mas de facto, pronto, chegou ali ao minuto 35, fizemos 1-0, e para ser honesto, contra a corrente do jogo, sem dúvida. Portanto, foi um rude golpe para a equipa do Riach. Mas pronto, fizemos 1-0 e aí, de facto, depois a equipa demonstrou tanto a qualidade que tinha vindo a demonstrar e melhorámos bastante, tanto que fizemos logo 2-0 passado uns minutos. Pronto, a equipa aí galvanizou-se e acabámos a primeira parte muito bem. De facto, depois na segunda parte, chamou-se a atenção aos jogadores da forma como entramos, com pouca intensidade, pouca concentração, e na segunda parte, portanto, não poderíamos entrar da pior forma, que foi logo sofrermos o 2-1, e, portanto, mas já se ajustava um gol para a equipa do Riach, sem dúvida. Foi o 2-1, mas foi um jogo complicado, mas e aí, nós, e quando eu digo que é justo, porque depois nós conseguimos reagir bem, e, portanto, aos 65 minutos levámos um jogador expulso e estávamos em inferioridade, tivemos ali 10 minutos em inferioridade, porque depois o Riach também teve um jogador expulso e acabámos os jogos das equipas, ambas as equipas, com novos jogadores. Mas depois, pelo que aconteceu na segunda parte, e de facto sempre quando aparecíamos, mesmo em inferioridade, quando aparecíamos na área do Riach, foi sempre com perigo, e eu acho que, pronto, que aí, por o que fizemos, pronto, no total dos 90 minutos, a vitória, portanto, acertamos bem, mas de facto a nossa entrada não foi a melhor, mas o importante neste momento era somar os três pontos e contra um adversário direto, e para criar aqui um fosso, como eu tinha dito na semana passada, era importantíssimo, e de facto isso foi alcançado. Agora a atitude terá que ser outra, e portanto de facto foi melhor o resultado do que a exibição, mas penso que acabou por ser merecido os 3 pontos.
Pronto, a atitude, digo eu, varia de jogo para jogo, também depende um pouco das circunstâncias. Tudo isto para lhe fazer esta questão: o trabalho visível no treino como treinador, nota-se que este moçarriense já tem o seu cunho, o cunho do treinador Nuno Guerra?
Sim, pronto, eu já com o Fazendense, ele com o Samora, e pronto, gostei mais do que propriamente com. Isto aqui é um contrassenso, agora que ganhamos, mas de facto, pronto, não, o que fizemos ontem, acho que poderemos fazer muito mais, e não é isto que eu quero, a forma como entraram, muito explicentes, e não pode ser. Mas de facto, pronto, a equipa está a ir de encontro às ideias da equipa técnica, que é isso que nós pretendemos, que é uma equipa, pronto, de chegar olhos nos olhos e sempre com uma intensidade elevada, e, pronto, e uma equipa que a jogar, pronto, de forma apoiada, e sempre possível de partir, quando estamos numa fase defensiva, partir em boas transições, e de facto temos feito isso. Na nossa casa, e como eu costumo dizer, e como é a panagem naquele clube, a atitude, e temos que ser nós a mandar no jogo, e de facto ontem isso não aconteceu, mas é isso que nós estamos a trabalhar para isso, e os jogadores têm qualidade para fazer isso mesmo, e portanto os jogadores hoje acreditam, estão a acreditar cada vez mais neles, acreditam também no trabalho que está a ser feito, e é isso que estamos a transmitir, é que para acreditarem neles e no trabalho que está a ser feito, e não tenho dúvida nenhuma que esta equipa pode crescer, porque tem qualidade para isso, e isso é notório, pronto, o grupo de trabalho que tenho e que eu confio, portanto, imenso nas capacidades deles.
Nuno, próxima jornada, o Moçarriense terá pela frente o Ferreira do Zêzere, duas equipas que, curiosamente, são das que melhor momento atravessam. O Ferreira do Zêzere não perde há 5 jogos, está numa série de 4 vitórias seguidas, não sofre golos há 4 jogos, o Moçarriense não perde há 3 duelos, 1 vitória, 2 empates, duas equipas que, salvo qualquer surpresa, irão então lutar para tentar fugir à zona mais aflitiva da tabela classificativa. Eu aqui pergunto-lhe, um empate já seria um bom resultado para o Moçarriense face a este momento que o Ferreira do Zêzere atravessa, ou a sua equipa só sabe mesmo jogar para vencer?
Eu tenho, não sei se é um defeito, se é uma virtude, mas de facto é eu onde entro, e seja em que campo for, e gostamos de entrar, é para ganhar. Eu acho que o pensamento, e tem que passar sempre por aí, nós estamos com o pensamento em ganhar em Ferreira do Zêzere, sem dúvida. Não nos vamos acanhar, obviamente, vamos montar uma estratégia para sair de lá com os 3 pontos, e logicamente quando não se ganha, portanto, é importante não perdermos. Mas, de facto, o que nós queremos é ir vencer a Ferreira do Zêzere. Logicamente que o Ferreira do Zêzere também quer dar continuidade à série de resultados muito positivos, está a fazer um campeonato excepcional, e portanto vem de 4 vitórias consecutivas, e portanto em termos dos índices de confiança estão bem lá em cima. Nós obtivemos a primeira vitória ainda, portanto ainda estamos a desfrutar, logicamente, mas agora é a partir de amanhã é pensar nesse jogo e portanto e trabalhar de forma a vencer em Ferreira do Zêzere, porque o único pensamento passa por aí, até porque é importante, eu atualmente, e como eu tinha dito na semana passada, que o Riacho, na altura, e hoje, pronto, é um adversário direto. Mas atualmente o Ferreira do Zêzere, longe disso, não é? Porque o Ferreira do Zêzere tem mais do dobro dos nossos pontos, está com 13 pontos, está numa posição muito confortável, portanto está a fazer um excelente campeonato. Mas, logicamente, que eu no domingo, e todos os jogadores, o pensamento é a vitória, e queremos reduzir, portanto, essa desvantagem e passarmos, portanto, para 4 pontos. Portanto, tem 13 pontos, nós estamos com 6, e queremos reduzir essa vantagem, até pelo alento que dá à nossa equipa, nós irmos conseguir uma vitória fora, era excelente. Mas pronto, sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil, vamos tentar trabalhar bem durante esta semana. Como eu disse atrás, nós vamos já 2 jogadores que vão estar ausentes por castigos, e depois temos alguns lesionados também, vai ser difícil, mas, portanto, também temos aqui a vantagem de ter os miúdos, a equipa de juniores, que tem com muita qualidade e que também nos tem ajudado imenso, e, portanto, vai ter que ser por aí, mas, logicamente, não vou estar a lamentar das ausências, mas sim reforçar com quem está disponível, e quem está disponível vai dar uma ótima resposta e com um pensamento e com uma ambição enorme de vencer o jogo em Ferreira de Zedo, mas com todo o respeito, porque sabemos que do outro lado está uma equipa muito forte e que vai querer vencer também. Portanto, esperamos que no final do jogo consigamos trazer os 3 pontos para a Moçarria. Vamos trabalhar para isso.
Nuno Guerra, técnico do Moçarriense. Deixamos a primeira distrital, passamos para a segunda. 4 jogos, 4 vitórias. Assim é o percurso do Tramagal na Série A. Um registro sem paralelo no panorama do futebol distrital sénior e que lhe vale, nesta altura, a liderança do grupo. O triunfo do até então imbatível Espinheirense é um excelente indicador. No que à Série B diz respeito, o Bonavente continua no topo, sem vacilar. Glória e Barrosense, que afundou o candidato União de Santarém, estão na cola. Vamos aos resultados Série A. 4ª jornada, Alfarrede 5, Pernas 1, Pego 2, Ortiga 2, Aldeiense 2, Rio Maior 2, Ataliense 2, Caxarias 1, Tramagal 3, Espinheirense 0. Na frente, 4 jogos, 4 vitórias, o Tramagal 12 pontos, segundo o Aldeiense que tem 10, terceiro Espinheirense e Ataliense com 9, quinto Rio Maior com 7, sexto Alfarrede com 6, sétimo Pego com 4, oitavo Ortiga tem 1 ponto, nonos sem pontuar, Caxarias e Pernas. Próxima jornada. Nada no sábado, ou melhor, no domingo, 26 de novembro, Espinheirense Pernas, Ortiga Alfarrede, Rio Maior Pego, Caxarias Aldeiense e o Tramagal Ataliense. Nuno Bernardo, comentador da ERT para a 2ª Distrital, começou por focar a sua atenção nos duelos do agora líder isolado Tramagal e da goleada imposta pelo Alfarrede.
O destaque desta jornada vai seguramente para o jogo entre o Alfarrede e o Pernas e para o jogo entre o Tramagal e o Espinheirense. O primeiro jogo que referi, a vitória do Alfarrede por 5-1 perante a equipa do Pernas, são números expressivos, é uma vitória gorda desta equipa de Alfarrede. É a 2ª vitória do Alfarrede no campeonato, é a primeira em sua casa, só tinha ganho a 2ª jornada fora de portas, na altura no terreno do Pego, e as 2 derrotas que tinham sido por goleadas. O Alfarrede passa de uma goleada sofrida a semana passada no terreno do Espinheiro, por 5-1 para uma vitória, desta vez em sua casa, perante um Pernas que se apresenta muito frágil, que em 4 jogos já disputados é a 3ª goleada que sofre. No entanto, não deixa de ter mérito da equipa de Alfarrede, que vence, e vence bem, e que soma assim 3 pontos que certamente vão ser importantes e que lhes dá aqui algum alento para não deixar fugir os lugares de cima da tabela classificativa e também para se distanciar dos lugares mais de baixo, mais do fundo da classificação. E depois o outro destaque vai para o Tramagal, que venceu o Espinheirense 3-0. Eram 2 equipas que, à partida para esta jornada, somavam por vitórias o número de jogos disputados. Desta vez o fator casa provavelmente foi determinante num novo campo do Tramagal, num sintético instalado há bem pouco tempo, e o Tramagal está a aproveitar e bem todas as condições que neste momento estão a ser criadas, e é até ao momento nesta 2ª divisão distrital na Série A a única equipa só com vitórias. Já leva 4, é um campeonato extraordinário, atendendo até àquilo que tem sido, infelizmente, o desempenho da equipa de Tramagal nos últimos campeonatos e nas últimas provas que disputou. Portanto, o Tramagal continua bem e recomenda-se, venceu, convenceu perante uma equipa que também só tinha vitórias. Depois, nos outros jogos, o Ataliense voltou às vitórias no seu terreno perante o Caxarias, que ainda não venceu, que ainda não pontuou, que tem 4 jogos disputados e tem 4 derrotas. Depois de ter vencido esta mesma equipa de Caxarias para a Taça do Ribatejo, voltou a fazê-lo desta vez para o campeonato. Um resultado, julgo eu, sem surpresas, de uma equipa que também tem feito, com exceção ao resultado da semana passada, um campeonato regular. A Aldeense e Rio Maior repartiram os pontos. Julgo que também há um resultado que se pode considerar normal, de uma equipa que a semana passada tinha vencido a equipa do Tolense por 4-1, uma equipa que demonstrou ser forte no seu terreno. Certamente é uma equipa que também vai lutar, ou quer lutar, pela subida de divisão. Veio a um campo difícil do Aldeense, que também vinha a fazer um bom campeonato e que está a fazer um bom campeonato, que ainda não sofreu qualquer derrota, é o primeiro empate que tem, são os primeiros pontos perdidos neste campeonato, repartiram os pontos, e o mesmo aconteceu no jogo entre o Pego e a Ortiga. O Pego deu um passo atrás naquilo que são ou que poderão ser as suas intenções em tentar subir novamente de divisão em sua casa, num campo tradicionalmente difícil. A Ortiga conseguiu somar o seu primeiro ponto nesta segunda divisão distrital. Vamos ver se o Pego consegue realmente recuperar o caminho perdido nesta primeira fase da época, nesta primeira fase da competição, e se a Ortiga neste momento está a começar também a encarrilhar e a tentar a somar mais pontos. Mas a nota de destaque desta Série A vai seguramente para o jogo do Tramagal e para o jogo do Alfredo.
No que diz respeito à Série B, foi a sexta jornada. Glória 3, Benfica do Ribatejo 0, Salvaterrense 0, Benavente 2, União de Santarém 1, Barrosense 3, Marinhães 3, Forense 0 e Val da Pedra 2, Pontevel 0. Na frente, Benavente 16 pontos, segundo Glória com 13, terceiro Barrosense com 12, quarto Marinhães com 11, quinto Val da Pedra, União de Santarém e Benfica do Ribatejo com 7, oitavo Pontevel com 6, também nono o Forense, neste caso com 4, décimos Salvaterrense e Porto Alto com 1 ponto. O candidato União de Santarém está então aquém das expectativas. Tudo indica que o técnico que está então no comando, ou que estava no comando da formação escalabitana, já terá colocado o seu lugar à disposição. Poderá então haver chicotada na formação da capital de distrito. Próxima jornada, a 26 de novembro, Benavente Glória, Barrosense Salvaterrense, Forense União de Santarém, Pontevel Marinhais e o Porto Alto Val da Pedra. Quanto a esta Série B, Nuno Bernardo apontou a regularidade do Benavente, fruto da vitória natural em Salvaterra de Magos.
Nesta Série B, neste momento, destacam-se aqui algumas equipas, mas aquelas que nos saltam mais à vista é a equipa do Benavente e da Glória. Neste momento o Benavente é líder isolado com 16 pontos, logo seguido da Glória, que tem 13, mas também tem um jogo a menos. Portanto, vencendo na semana em que o Benavente vai descansar, a Glória vai fazer 16 pontos e irá apanhar também esta equipa do Benavente no cimo da tabela classificativa, ou no primeiro lugar da tabela classificativa. Portanto, neste momento são as notas de maior destaque, é a regularidade da equipa do Benavente, que uma vez mais venceu fora de casa. A equipa do Salvaterrense é uma vitória, diria eu, natural, destas duas equipas que mais regulares têm sido no campeonato, que mais pontos têm até o momento conseguido somar, perante uma equipa de Salvaterra que vem no fundo da tabela classificativa, que ainda só tem um ponto conquistado até ao momento. Eu diria que é uma vitória natural de uma das melhores, se não a melhor equipa desta Série B. Depois a equipa da Glória voltou novamente a vencer, 3-0 a equipa do Benfica do Ribatejo. Depois, na semana passada, o Benfica do Ribatejo ter voltado às vitórias e ter conquistado a sua segunda vitória neste campeonato, voltou a não ser feliz e voltou a perder, desta vez com uma das equipas que vai no cimo da tabela classificativa. Depois da derrota pesada da equipa de Santarém no seu terreno, é a primeira derrota e são os primeiros pontos perdidos da equipa capital de distrito. Tinha disputado dois jogos no seu terreno e tinha somado o mesmo número de vitórias. Desta vez sofreu uma derrota pesada, sofreu 3 golos em sua casa, numa das equipas que também está a fazer um campeonato regular. Tem 12 pontos disputados em 18 possíveis, portanto tem só 6 pontos perdidos, diria eu que é uma média bastante aceitável. Depois, o Marinhais, que tem a sua primeira vitória em casa por 3-0, os pontos que o Marinhais tinha conquistado só tinha um empate em casa, de resto tinha sido tudo pontos que foi buscar fora. Desta vez, em sua casa, o Marinhais confirmou a superioridade e venceu a equipa do Forense por 3-0. Depois, no último jogo que nos falta falar, o Val da Pedra venceu o Pontevel por 2-0. O Val da Pedra, que só tinha 4 pontos, somou aqui uma vitória importante, somou mais 3 pontos a esses 4 que tinha, para tentar ocupar aqui uma posição de algum conforto a meio da tabela classificativa e também para não deixar a equipa do Pontevel fugir do pé de si, porque o Pontevel tinha 3 pontos, tem menos um jogo que esta equipa do Val da Pedra. Em caso de vitória, o Pontevel teria ficado com 9 e o Val da Pedra só com 4 e o Pontevel com menos um jogo. Portanto, foi uma vitória importantíssima da equipa de Val da Pedra, em sua casa fez jus ao favoritismo e não deixou esta equipa de Pontevel somar qualquer ponto para que não pudesse a descolar na tabela classificativa e cavar aqui algum fosso entre os lugares de baixo e os lugares de cima.
Nuno Bernardo, comentador da ERTE para a 2ª Divisão Distrital. Já então passámos da hora neste ERTE Desportivo. Foi de facto muito desporto, nomeadamente com esta análise, quer à 1ª Divisão Distrital, 2ª também, sem esquecer o hóquei em patins, o futsal. Já sabe, vamos voltar na próxima segunda-feira. Antes, domingo, teremos então espaço para a habitual tarde desportiva, conduzida por Paulo Pereira. E no sábado, não perca o relato do Merinhac Sporting de Tomar, segunda mão, Taça Sérgio, Sporting de Tomar, quer fazer história em França. Fique bem.